A coxinhada toda xingava o Jô Soares de petista, de não sei o quê. Agora ele deu uma guinada à direita aí. Agora foi igual o Faustão, né? O Faustão passava o tempo todo aí aicista, né? Todo coxinha, e daí ele criticou o termo, pronto. Aí virou
passou Faustão, um pito. Esse petista!
Sempre
passou um pito no presidente, né? Que ligou pra... É. Veja bem, Faustão, não era eu, não. Era um cara parecido comigo, né?
Pode, né, cara? Presidente ligar pro Faustão pra se explicar. Vai tomar no cu, né, cara?
Cara,
se fosse o Putin, já ia mandar dois KGB lá.
Ia mandar matar
ele. Dar um cacete no Faustão.
Ia mandar uns comentaristas de internet dele fazer... fazer post falando que o Faustão era gay. Então,
né? Os caras lá, legal. O Faustão na internet.
No Twitter.
E fazer um meme dele montado no Faustão, né?
É. Pô, tá gravando isso, já pode ser um podcast, né?
Tá. Vamos começar então, né?
Vamos. Pode começar com isso de Faustão montado no Temer, né? Pois é.
Então, cala a boca, começando agora o podcast MDM, o podcast mais apocalíptico da internet. Bom, hoje, pra variar, a gente tinha tema, resolvemos abortar o tema, e aí ficamos aqui mais de 2 horas discutindo que tema iríamos fazer, e já estamos aqui com 1 hora de atraso, gravando o podcast. E aí resolvemos falar sobre, fazer uma homenagem aos últimos acontecimentos, né? Hoje aí a gente tem aí a PEC do fim do mundo, né? E aí a própria... Aliás, vocês aí que são, né, nobres doutores, bacharéis e embaixadores aí que dependem de financiamento público, né? Já estão preparados, né, para 20 anos de congelamento.
Privatiza logo a universidade, é isso aí.
Eles vão ficar mais tempo congelado que o Capitão América. E tivemos também aí, né, a assessoria de imprensa do Vladimir Putin, né, confirmando que a Terceira Guerra Mundial já começou, né?
Tem até data já.
Não, já começou, já aqui já começou, né, tipo, né?
É horário de verão, né?
Tipo, no se Japão, depender de Japão, nós, a gente já tá virando.
É tipo aquele, já tá aquele acabando, repórter, né?
Aquele repórter fala, e já é carnaval aqui na Bahia, né, tipo, lá o russo fala, e aqui na Rússia já começou a Terceira Guerra Mundial.
Já é 2017. Em Sydney, todo ano tem, né?
Ah, já é ano novo em Sydney, né? Aquele...
O cara passa um ano na Austrália pra falar isso, né? Todo ano.
O correspondente fica lá, né? Só pra dar essa notícia, né, cara? Todo ano.
Tivemos também os palhaços, a prova cabal do fim do mundo.
Sim, aí os palhaços assassinos, né, saindo do inferno já aí
teve,
agora.
Já teve no Amazonas até, em Humaitá, que é longe pra cacete.
Mas aí no Amazonas era um cara que só queria curtidas no Facebook, né, sempre que ele fala.
Não, mas na verdade é porque não entenderam que não era palhaço, era curupiras, né.
Ninguém olhou pro pé do filho da puta, não é nisso.
E temos também aí, né, o Donald Trump aí, né, na iminência de tornar-se, né, o presidente da maior potência do planeta, né?
Ou então perder aí, e fazer que nem o Aécio, né? Que vai falar que roubaram a eleição, essa urna eletrônica tá roubada.
Mas ainda mais que eu acompanho um grupo de WhatsApp dos meus amigos de direita, todos eles falando que a Hillary é a Dilma dos Estados Unidos, né? Que ela é comunista. A Dilma é comunista.
Claro, porque a Hillary é super comunista, super, né?
Sim. Né? Pensa numa pessoa aí que... A economia planificada é o nome dela, né?
Então a gente resolveu juntar tudo esses acontecimentos e fazermos aí um podcast falando sobre os futuros distópicos, utópicos do cinema, dos quadrinhos, de livros, por que não, dos games, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre isso. É isso? Será? É, né? Deve ser. Então...
Talvez, né? A gente decidiu agora.
Se não,
né,
for, a gente cobre no caminho.
Então é isso. Alguém quer começar? Não, né? Então eu começo. Eu acho que eu sou o mais velhaco aqui, né? Tipo, eu me criei, né, assistindo filmes de futuros apocalípticos, né? Anos 80, a gente tinha aquele resquício de Guerra Fria, né? Então ainda tinha muito esse lance de achar que o mundo ia se acabar no fogo nuclear e aí, né, ia virar aquela... aquela terra de Marlboro, né? E eu acho que o futuro de Mad Max, né, foi muito, tipo assim, foi meio que uma tendência e apareceram milhões de filmes, assim, que copiavam aquela estrutura, né, cara? E eu lembro que foi uma coisa que me impressionou bastante, assim, né, pensar nisso, né, falar, caralho, o futuro da humanidade é a barbárie, né? Tipo, acabou o Estado, né? E aí a gente volta pra lei do mais forte, né, cara? Tipo, foda-se. Eu quero, eu pego, né? Não tem... Não existe mais...
São os filmes anti-anarquismo, né? No final do dia, se para pra pensar, que é tipo...
Sim, sim.
Que é mais ou menos o que o criador do Conan, né? O Howard. Robert Howard. Ele não falava isso? Que o futuro da humanidade era a tendência da humanidade era voltar pra barbárie, se eu não me engano, era
que
falava
isso. Que a era iboriana talvez não fosse no passado, né? E sim um futuro distante, né?
É, poderia ser.
Ele podia encontrar uma estátua da liberdade e falar, seus desgraçados, eles fizeram.
Mas então acho que tinha muito disso, né, cara? Mas também isso é uma coisa que é muito fácil você pensar cinematograficamente nisso, né? Você encaixar, tipo, a figura de um herói ali, do vilão tirano, mais mal que o pica-pau, né? Então, tipo assim, era uma estrutura de filme, né? Que era muito fácil, né? Óbvio que o primeiro que inventou aquilo foi o TV. Né? Teve um mérito, mas tipo assim, você continuar aquele tipo de filme, né? Era muito fácil, assim, né? Você simplesmente inverter, bolar um vilão novo, uma cidade nova, né? Um herói novo, uma missão nova, né?
E era
uma
distopia despretensiosa, né? Porque distopia, geralmente, o cara queria provar um ponto, mostrar, sei lá, olha, comunismo, se for muito foda, vai acontecer isso, que é o 1984. O capitalismo, tipo, o cara tinha um ponto. Esses aí são mais, olha como o ser humano é filho da puta.
Apesar de que o Mad Max, não, né? No início ele deixa bem claro que foi por conta disso, né? Da ganância, né? E foi o colapso do capitalismo mesmo, né?
Ah, sim, mas
isso é sobre a crise dos combustíveis. É sobre a crise dos combustíveis fósseis, basicamente, né? O Mad Max.
Mas é só uma desculpa, principalmente o primeiro. O primeiro, tipo assim, é só pra dizer que ainda tem polícia. Ainda tem meio que Estado e não, tal.
O primeiro mostra só, digamos assim, um estado de delinquência, né? Uhum. E abandono, né? A gente vê as instituições meio, tipo, a polícia, meio que capenga, né, cara?
Como é que é? O Sargento Pincel, né? Tipo, ficar sem camisa lá, se esfregando nos outros policiais. Que porra é aquela? Tá só de gravata, né? É uma cena muito estranha, né? Ele sem camisa. Acho que ele tá de suspensório, eu não sei. Eu não lembro, não gosto de lembrar muito, que ele com bigodão. Não.
É. Sim, sim, sim. Ele parece o Michel Serdan, ele, né? O cara gigante do ringue.
A lojinha não sabe nem do que tá acontecendo aqui, né?
Eu tô comendo batata.
Mas eu lembro que o que me assustava nisso era meio que pensar que esse futuro era muito possível se, digamos, acontecesse algo que desestabilizasse, digamos, a estrutura de leis e regras, assim, né, da sociedade. Porque você imagina, né, por exemplo, se a gente tiver um inverno nuclear que um pulso eletromagnético que ferre todos os equipamentos eletrônicos, eu pergunto... Máximus, você, por exemplo, vai saber consertar uma TV, um computador depois, quando o pulso passar? Não, né, cara? Nenhum de nós vai, né?
Tem que refazer porque... Não, o problema é que o pulso queima as coisas, aí tem que ter uma fábrica
sim, de sim, né? É isso que eu tô falando, tipo, a gente não vai ter quem faça isso, entende? Tipo, as fábricas tá fechada, você vai ter, sei lá, engenheiros espalhados pelo mundo que conhecem a tecnologia, mas você não vai mais ter as fábricas funcionando, as pessoas lá, entende? Então, tipo, a possibilidade...
Romano, que... assim, que... foram morrendo as pessoas e ninguém sabia da manutenção e, quebra essas porra aí.
Seria mais ou menos isso, né? Todo o avanço tecnológico que a gente teria, tipo, morreria, né? Praticamente, né?
Até as pessoas... Ficariam polos, só que entre esses polos não teria nada.
Ia ser o império do Japão, cara, que lá todo mundo sabe, né?
Na verdade, é impressionante o quão longe a gente chegou com uma tecnologia que, na verdade, é extremamente frágil, porque qualquer que a gente usa de tecnologia hoje, se não for, se não tiver nenhum tipo de película impermeável nem nada, tu joga água, ela pode funcionar. Né? Dá uma tempestade solar mais forte e elas já não funcionam direito.
Né? Eu sou bolado, não é nem com essa tecnologia, Algures, é com a porra do motor a combustão que a gente usa até hoje, cara, desde que foi criado em 1800
e pica. Sendo que os motores elétricos também foram criados mais ou menos naquela época. Eles só foram abandonados pela dificuldade na época de fazer, né?
Não, e falta de bateria, né?
Hoje você não teria, por exemplo, lítio suficiente pra fabricar baterias pra todos os carros serem elétricos, né, cara? Mas O que eu acho engraçado é isso, cara. Exato, a gente foi pro espaço usando o princípio de motor de combustão, daquela carroça que não usava cavalo, né? Os aviões, né? Tudo. É a porra de um princípio básico de merda, né, cara?
É movida a explosão.
Sim, é só pensar, né? Que os nossos celulares hoje têm mais capacidade do que o computador que levou o homem à Lua. Os celulares, cara.
Não, o celular tá disse que realmente fomos à Lua.
Olha aí.
Não, o relógio, se tu tem um relógio digital, tá no nível da Apollo já, quase.
Certo? Mas eu também, uma coisa que eu gostava, quer dizer, talvez porque eu era criança, né, nos anos 80, mas uma coisa que eu gostava nesses filmes dos anos 80 é que eles suavam como se fosse coisas que pudessem acontecer. Porque todos eles trabalhavam com temas que estavam, vamos dizer assim, em voga, assim, vamos dizer assim. Porque o Mad Max, ele também trabalha sobre a questão do colapso do capitalismo, mas também tem muita questão ambiental, né? Que é a crise do petróleo, essas coisas assim. Que eram coisas que estavam sendo discutidas. A gente começou a falar sobre ambientalismo nos anos 80, né? E se a gente pegar, por exemplo, o Robocop, também entra um pouco nessa vibe, sabe? Claro, trabalha mais com a questão social, mas se for pegar certas nuances, tu vai ver que o Robocop também trabalha com essa questão ambiental. Por exemplo, eu nunca me esqueço do Robocop 2, aquela cena em que tem a propaganda da mulher usando aquele projetor solar que deixa ela toda azul.
Fator 2000, assim, alguma coisa assim, não era?
E daí diz assim, ó, tipo, isso aí é pra evitar o câncer de pele, né? Mas, e aí, como é que é? Atenção, né? Disclaimer. A exposição prolongada nesse produto provoca câncer de pele. Isso foi uma coisa que sempre chamou atenção. Então, eu, tipo, tinha essas... Mesmo que o futuro dos anos 80 não tivesse diretamente a ver com ambientalismo, ou até com as crises políticas, assim, de comunismo e capitalismo não fosse o objetivo principal, eles sempre respingavam, assim. Então, esses futuros, pelo menos, soavam como coisas que podiam ser reais, assim. Mas se pegar o Mad Max, o problema é que ele ainda soa muito possível de acontecer.
Sim, é engraçado isso, né? Que quase todos os filmes apontam sempre pra isso, pra uma escalada brutal de violência, assim, né, cara? Tipo... O próprio Robocop, apesar de a gente ter ainda as instituições funcionando, né? Apesar que o Robocop, a gente pode pensar que é uma crítica ao capitalismo também, né? Ao processo de privatização, por exemplo,
totalmente,
né, cara?
Ele é totalmente, tá tendo greve dos policiais no Robocop.
É, não, e tipo, eles estão privatizando as polícias, privatizando tudo, né? E tipo assim, as empresas têm aquela visão gananciosa, simplesmente de ganhar dinheiro, né, cara? Ah, foda-se a segurança pública, né, cara? Quem se importa com isso, né, cara? Se a gente pode lucrar justamente com ela, né, cara? Imagina, você tem uma empresa que é um conglomerado imobiliário, mas que também toma conta da polícia. Então, por exemplo, é muito mais interessante que aumente a criminalidade num bairro que, pra eles, depois eles possam comprar barato, pacificar e construir a... Delta City?
Delta City. Basicamente é o que a gente pode argumentar que se faz aqui no Brasil em alguns lugares. Não é tão, sabe? Não é tão, né... muito mais próximo do que a gente pensa, né?
Não, mas esses filmes também, eles são um reflexo que nos anos 80 nos Estados Unidos tá tendo uma onda de criminalidade muito alta, né, cara? Warriors também. Todos esses filmes, tipo...
E o Detroit? Era Detroit, não era?
No Robocop era o Detroit.
Se passava...
Acho que Desejo de Matar é um filme, né, que se baseou muito nisso, né? Nessa escala de violência a partir dos anos 70, assim, né, cara? Uhum. As gangues, né? Esse tipo de coisa, assim.
Pois é, aqui nos Estados Unidos meio que acabou, assim. Tipo, a violência nos Estados Unidos só cai, né? Até no Brasil, só que só agora que deu uma aumentada, porque, né? Tá todo mundo sem grana. Aí a gente tem que ser violento mesmo, né?
Ou seja, tá tranquilo. Você pode bater as pessoas na rua.
É que eu acho que isso é parte dos ciclos também, né? Se a gente parar pra analisar. É tipo... Dos ciclos do capitalismo, eu quero dizer. Tu pega os Estados Unidos dos anos 50 e 60, ele tem toda aquela ascensão do American Way of Life, né? Em que parecia que tava tudo bem. E aí depois tu tem aquela queda nos anos 70, após Vietnã, que daí também não é só uma queda em questões sociais, assim, é uma queda psicológica também, né? Que é, tipo, os Estados Unidos se quebrou psicologicamente com o Vietnã, né? E a gente vê uma coisa parecida aqui, só que um pouco mais atrasada, né? A gente vê todo aquele aparente crescimento durante esses últimos 15 anos, e aí agora a gente tem essa descida, né? Me parece que os ciclos são meio comuns até, né?
Sim. Quem mais? Máximo?
Eu tenho um bom. Porque esse podcast tá muito comunista, né? Porque todos somos comunistas safados.
Então eu vou pegar um que é o futuro distópico dos coxinhas, que é o politicamente correto domina tudo, politicamente todo mundo vira mariquinha, todo mundo respeita todo mundo, que é do visionário demolidor do Stallone. Né?
Sim, sim. É muito bom também.
Cara,
essa visão do futuro é um clássico. Apesar de eu achar que tem um erro, eu acho que a passagem de tempo é muito pequena para uma transformação social tão grande assim, né? Mas é uma boa proposta, né, cara?
Não, a gente tá quase lá, cara. É tipo, e até voltar, tá sanitizando o discurso e tal. Porque o filme é sobre, ser escroto é maneiro também. Você precisa do caboclo, filho da puta. Que come gordura, e cospe no chão, e passa a mão na bunda das mulheres, não sei o quê. É o discurso do filme, é esse, né, cara? E é o momento que ele tava. É muito. Peraí, é 96 era quando ele era congelado, e ele é descongelado quando? Deixa eu ver se eu lembro. 2026.
Tem que dar uma olhada, não?
Eu acho que é 30 anos que ele passa congelado. Tipo, tá, daqui a 10 anos, será que a gente não vai estar mais próximo dele? Tipo, com maquininhas de multa quando tu xinga?
Ah, não duvido.
No Twitter, já tu pega multa no Twitter, você paga 50 centavos cada. Vai. Cada ofensa para um grupo desprivilegiado, né? Bom que eu sou do norte, se me xingarem é porque esse pessoal do sul aí é xenófobo.
Mas eu acho engraçado esse tipo pensamento de direita que o Márcio está tendo agora.
Não, eu tô só sendo caricato.
De você ter, eu tenho o direito de humilhar assim, quem eu quiser, né? Tipo assim, né? Eu acho engraçado essa justificativa que eles dão, né? O politicamente correto, a escola de Frankfurt, né? Não sei o que.
Nossa, a escola de Frankfurt, puta que pariu.
Aí eles vêm falar sobre isso, né? Que na verdade isso é vitimismo, né? E na verdade eu posso exprimir minha opinião do jeito que eu quiser, mas tipo assim, ok, exprimir a opinião qualquer um pode, mas ser escroto, né, cara?
Não, você pode ser, né, escroto, mas eu posso te achar escroto, cara. Tipo, ninguém tá sendo preso, tipo, por isso, né?
A liberdade de expressão não é um. Não,
mas aí que tá, tipo assim, a partir do momento que você criou lei, por exemplo, de injúria racial, esse tipo de coisa, as pessoas passam a ser presas por comentários desse tipo, entende?
E eu
passam a responder legalmente. E aí é isso que eles reclamam, né? Mas... Tipo, o Estado não tinha que criar leis a respeito disso, né? Eu estou brincando.
Eu sou meio contra essas leis aí, porque eu gosto de saber quem são os racistas. Eu quero saber exatamente que se entreguem, entendeu? Tipo assim, na hora de contratar esse cara, que uma busca no Facebook dele tu descobre que ele odeio negros, alguma coisa assim, entendeu? Tá lá no... tinha que ser negro, ou qualquer merda do gênero. Pô, esse cara tem que
postar isso mesmo.
Tipo, posta bastante, filho da puta, pra virar meu lixeiro depois. Não, todo respeito aos lixeiros, desculpa.
Aí, ó, Boris Casoy, ó. É igual Boris
Casoy. Do alto de suas vassouras, né?
Boris Casoy, aliás, triste fim, foi pra Rede TV, coitado. Ah, tá lá, apresentando jornal, triste na Rede TV, né? Mas uma coisa que eu achava legal no Demolidor era aquela parada da tecnologia prisional, de você manter o cara. Quer dizer, não tinha razão pra você manter o cara preso criogenicamente por 30 anos, porque o cara não ia sentir, né? Isso não ia fazer parte dele se sentir penalizado. Mas aquele lance dos implantes de habilidades, assim, né? Pra ele, quando saísse de lá, tava habilitado em fazer coisas, assim, né? Eu achava isso.
Apesar que aí depende legal também da visão de justiça que se tinha nessa época, né? Porque a justiça não significa necessariamente punição. Ela pode ser simplesmente isolar o indivíduo da sociedade, que era que fazia antigamente.
Mas você parte do pressuposto que se a pessoa vai presa, vai pra cadeia, cumprir uma pena de 30 anos, ela tá cumprindo uma pena, né? Que, tipo, é pra ela se sentir.
Mas que nem digo,
vai chegar lá, o filho dele vai ser mais velho que ele e tal. Essas paradas são meio punk, né?
Ok, mas é algo que ele vai sentir quando ele sair, entende? É diferente, por exemplo, de você. Tipo, entrei na cadeia hoje, fechei os olhos e quando abri, né, tipo, se passou, eu não tenho a percepção de que se passou tempo, né, eu não fiquei lá refletindo sobre os meus erros, sobre o que eu fiz, tipo, eu entrei...
Não, mas aí tu tá falando de, reformar criminosos, talvez eles não tivessem interessados em reformar criminosos, não pelo menos do jeito que a gente vê hoje, que é, tipo, a pessoa mudar de opinião, né, eles estavam... interessados em implante, qualquer coisa do tipo,
50%,
né?
50% disso é meio Laranja Mecânica, né? Tipo, ele sai e não consegue ter pensamentos violentos porque... E vai tricotar, que nem o Stallone, né?
Essa é a versão high-tech do, do... Como é que é o nome? Do, do, do castração química, né? Que tinha na, na Inglaterra.
É. E uma coisa que eles quase preveram foi o Arnold Schwarzenegger, né, cara? Que, eles, que ele era presidente na, na, naquele futuro e, pô, o Schwarzenegger chegou... chegou a...
Cara, ele só foi, não vai ser presidente, louco, sabe, assim. Porque tem que emendar a Constituição dos Estados Unidos, senão ele, ele ganhava da Hillary, se ele tivesse no lugar do, do Trump.
É porque é, lá, lá não permite que pessoas que... Não nasceram. Nascidas... É. É, não nascidos americanos sejam presidentes, né? Apesar do Obama, né, ser sírio.
Ele é keniano.
Isso.
Todo keniano. Mundo sabe. O irmão dele esse vai keniano. Estar no debate hoje. Tu viu isso, hein?
Viu? O meu irmão keniano dele vai estar lá, porque eu...
o Trump... Esse é o futuro.
Mas e você, Lojinha? Puxa o seu futuro aí.
Então, vocês estão falando só de futuro merda. Eu queria... Tem um futuro que eu sempre queria que acontecesse, que eu esperava de coração que fosse o que fosse acontecer, só que todos os sinais dão de que não, nunca vai acontecer, que é o Star Trek, que é o futuro utópico. Futuro que toda a humanidade se une para um mesmo propósito, que é a exploração, o conhecimento. E, cara, a gente acha que nesse
expandir, conquistar, né? E meter o bedelho, né? Tipo, os problemas na Terra acabaram, vamos causar os problemas em outros planetas,
porque, né? Temos que ser imperialistas pelo espaço, né? Pra que brigar entre nós?
Eu achava engraçado isso, né? Que, tipo assim, eles tinham um puta ideal, assim, né? É, utópico, de união dos povos, né? De esforços, tipo, todos os problemas, né, do planeta foram resolvidos, agora vamos engravar o espaço, né? E conhecer coisas novas, né? Mas, tipo assim, eles agiu de modo extremamente... como você mesmo falou,
imperialista mesmo.
Imperialista, colonizadores, assim, né, cara? Aquela diretriz de não interferir, né? Era a primeira coisa que eles mandavam pro saco em todo episódio, né, da série, né, cara? Tipo, não podemos interferir. Ah, mas não vou deixar o ditador lá, né?
Ia ser um seriado muito chato, né? Eles vão, dão uma olhada, não fazem nada e vão embora.
E vai embora, né? Ih, ali, ó, matou ali. Ih, ali, ó, matou 15 ali. Porra, é, né?
Que merda, foda, né?
Vambora.
Vamos lá.
Eu tava pensando um pouco nisso enquanto eu assistia Luke Cage, assim, que eu achei muito legal a série, mas... comecei a pensar nessas coisas de...
Luke Cage é uma série muito boa pra você ficar pensando em outras coisas, né? Tipo,
Mas eu fiquei... Mas realmente, eu fiquei pensando em outras coisas, em coisas do tipo, assim... Ah, que legal, eles estão falando sobre a questão de tu... Claro, eles estão passando uma mensagem bem interessante, que é sobre tu tomar responsabilidade nas tuas mãos de mudar as coisas, né? Mas na prática, tu também tá falando assim, tipo... Ó, vocês têm que pegar e quebrar tudo, cara. Vou lá, tipo...
É uma mensagem que corrobora, assim. Eu gosto também.
Tipo, foda-se a polícia, foda-se tudo, sabe? Tipo...
Mas no final ele confia na polícia. É tudo, é um vendido.
Não, eles fizeram esse final pra dar, né? Parece que tá ok. Aí agora ele vai fazer as coisas pro jeito certo, mas na prática eles mostraram, ó, o jeito. A história de super-herói é sempre assim, né? O sistema não funciona e a gente tem que tomar a justiça nas próprias mãos.
Eu não vi,
o remendo, né?
Eu não vi a série toda ainda, mas tipo, o que já não me agradou dos primeiros episódios foi ver o Luke Cage todo titubeante, cheio de dúvida. Pô, cara, ele sai da série da Jessica Jones já todo fodão, tipo, já focado no que ele vai fazer, de que ele é super-herói, de que tem que usar os poderes dele, né, para o bem. Né?
Eu tava na dúvida de quando se passava. Assim, tipo assim, eu achava, será que é antes de Jessica Jones isso aí?
Pois é, cara.
Eles meio que resetam, né?
Começa a série dele, ele todo cuzão lá de novo, foi, porra, velho.
Aí parece que eles lembram, né? Caralho, volta. Eles voltam pro partir do quarto episódio, ele fica assim.
Não, só quando
eles uma vez que.
Eles lembram daí
no quarto episódio. Uma vez que você dá conta de que não. De que não existe. Não existe. Na prática não existe ligação entre essas séries, não existe ligação entre os filmes, não existe ligação entre nada. Tem que começar a ver essas coisas como coisa independente. Eu vendo a série como uma coisa independente, eu achei muito massa, assim. Porque se for começar a tentar pensar nas ligações, cara, elas não casam.
Falhou miseravelmente essa série. Ele falhou muito, Deus do céu.
Não, eu acho que foi a série que mais fez ligações orgânicas, porque os outros foram forçados pra caralho. Mas ainda assim.
Mas o futuro é Star Trek.
Pois é, o Luke Cage não é no futuro.
É, exatamente. Ou mas pode então, ser no futuro tipo X-Men 3, né? Começa.
Não, só queria dizer. Só então
pra
sair do Luke Cage, eu só queria dizer que eu fiquei me perguntando essas coisas assim, sobre, tipo, no fim, né? Tipo, eles estão falando que a gente. Que o sistema não funciona, né? E muitos desses futuros alternativos, na verdade, seja do comunista, seja do lado coxinha, seja do lado que lado que seja, eles normalmente estão dizendo isso, tá, gente, o sistema não funcionou. E agora? O que a gente faz? Tipo.
Eu lembro do Star Trek ter lido releases, assim, né, que explicavam, assim, de modo rápido, né, o que tinha acontecido, né, tipo uma cronologia, né, tal período as doenças todas foram extintas, acabou a crise da comida, né, essas paradas todas aí, né, aí depois cria-se tipo, o Estado Mundial e blá blá blá, blá blá blá, eles falando sobre isso, né, depois que eles criaram aquela porra daquele, o aparelhinho que eles usam lá pra fazer,
cubo,
que faz tudo.
Transmutador, caixa materna, não.
Não, porra.
Não, caralho, porra.
Não é o tricorder, não. É outro. O que transforma coisas. Eu acho que é isso, é transmutador, alguma coisa assim. Que faz a comida deles, que faz tudo, né? Diz que depois que inventaram isso, acabou a crise.
É um negócio que tu só tem que. Só tem que botar um cubo lá e ele faz qualquer coisa que tu quiser, né?
Ele transmuta a matéria, na verdade. É que se você pensar que a matéria, na verdade, são só partículas,
átomos
que você pode, digamos, com uma quantidade X de energia, você muda a quantidade de elétrons e aquela porra deixa de ser uma coisa e vira outra, né? É óbvio que na nossa tecnologia de hoje você precisa de muita energia pra fazer.
Porque ele precisa de energia pra caralho, né?
Exato.
Mas isso é um universo bizarro, que toda vez que tu teleporta, ele te mata e cria um clone teu do outro lado, né? Então, tipo, nesse universo deve ter aquele maluco com a placa teleporte e assassinato. Então andando na rua e tal. Tipo, rocate, né? Assim.
Mas eu concordo, eu não confio em teleporte.
Eu também não.
Aí falava sobre isso, né? Que depois que criou esse transmutador, né? A humanidade deu um salto, assim, né? Tipo, ciência, tecnologia e artes, né? Tipo, foram os três campos que mais cresceram e não sei o quê. Mas engraçado que arte não aparece, né, cara? Em Star Trek, em momento algum, assim, né? Tirando as dancinhas do Tchekov, né? E a
Uhura cantando. Se tu chega numa utopia, tu vai fazer arte pra quê, né? Não tem mais angústia, não tem mais nada?
Mas aí que tá, o holodeck, né? O holodeck é arte, no fim do dia, né?
A partir do momento que você tá num planeta que não tem mais, que você não tem mais atribuições, tipo, você tem tudo que você precisa, você fala e a porra do negócio ali faz pra você na hora, tipo, você pode se dedicar a isso, né? A escrever, a compor, a, né? Filosofar. Né?
É o que um cara chamado Jack Fresco fala numa iniciativa chamada Projeto Vênus. Ele fala, pô, se a gente resolver todos esses problemas, sobra mais tempo pra gente se preocupar, pra gente ir atrás de coisas que a gente realmente quer.
Pra gente tipo, não fazer porra nenhuma, né?
A gente não fazer porra nenhuma.
Problematizar tudo no Twitter, né? Arranjar treta.
Mas seria um belo... Mas assim, é o que o otimismo ingênuo da computação quântica diz, né? Que agora no mundo real, que tipo, a computação quântica vai fazer isso, assim, vai permitir que, nossa, meu Deus, a gente consiga resolver todos os problemas da humanidade, né?
Velho, eu tenho a impressão que nem se cair o alien buceta de Watchmen, as pessoas se unirem pra uma causa, cara. Não vai. Essa merda nunca vai acontecer.
Olha.
Que me irrita quando eu penso agora em Star Trek. Tipo, cara, as pessoas brigam por qualquer merda, cara. Não tem como fazer a humanidade inteira se unir a um ponto só.
Não, cara, tem a humanidade pós-escassez, cara. Quando tu tem tudo, tu fica muito mais relax, cara. Quando libera a maconha também, né?
É. Isso, inclusive, é estatístico, viu? Numa das cidades americanas foi feito uma pesquisa que mostrou que reduziu os acidentes de trânsito por causa da liberação da maconha. Aí, isso é sério?
O cara dirige mais devagar, né? Que ele tá na brisa.
Não, então, as pessoas que ele atropela não lembram. Foram atropeladas.
Não, e as pessoas são mais responsáveis. Não mais responsáveis, elas tomam decisões melhores. Essa foi o que
as pessoas mais descobriu. Responsáveis que eu conheço eram os maiores maconheiros sempre mesmo.
Sim, claro.
Olha aí
o preconceito.
Não que você esteja fazendo propaganda pró. Conheça.
Apesar de você estar fazendo propaganda pró.
É. Isso é um dado empírico, isso é uma pesquisa que ele tá citando. Não que ele seja partidário.
Chamar de maconheiro só porque ele defende. Não, mentira, só porque ele pesquisa.
Só um estudo de caso, é uma pesquisa etnográfica que eu estou fazendo em loco.
Só pegando a marofa. Tá aí, Nazik?
Tô aqui, porra.
Puxa seu futuro aí.
Eu pensei, lá no início quando a gente tava falando sobre futuro, vocês puxaram o Mad Max, que tem essa coisa toda de... Tem uma fase, né, colapso, enquanto tá tudo indo pro pau, ainda depois isso acaba. Que é bem real, assim, que a gente ainda pode passar, né. Eu me lembrei de um que, acho que a gente já... Acho que já se descartou, pelo menos é uma coisa que eu não tenho medo, assim, que aconteça, né. Que é do Exterminador do Futuro 2, cara, aquela coisa de revolta das máquinas, né, cara, tipo...
Olha, eu não descartaria,
é inevitável, Nazik, é inevitável.
É, cara.
A gente não vai ver, mas é inevitável.
se você pensar que a conectividade é cada vez maior, hoje você tem, aqui não, né, mas tipo, você tem casas, por exemplo, em que você, sei lá, você aciona a máquina de lavar lá do seu trabalho pelo celular, né, você tem câmeras que monitoram a sua casa toda, você põe câmera no seu cachorro para ver o que ele tá fazendo durante o dia, onde ele tá andando, você tem todo tipo de tipo, isso tudo tá conectado a uma central, né, é óbvio que a gente não tem um tipo de inteligência, mas a gente já tem isso, que eles chamam de casas inteligentes, né?
E é uma questão de tempo, cara, porque a gente finalmente conseguiu desenvolver inteligências artificiais que pensam diferente do ser humano. Tipo, tu, não sei se tu viu que teve uma... que pegou todas as músicas dos Beatles e fez uma música dos Beatles inédita, só de ouvir. Tipo,
sim.
Porque
que massa.
Tipo...
Eu já vi esse algoritmo já aplicado a outras coisas. Eu já vi um que escreveu um livro, né? Você chegou a ver essa também? Eles pegaram isso, eles catalogaram, digamos assim, a biblioteca de Londres, assim, né? E aí o computador, com base nisso, escreveu um romance, né?
É, aí tu fala assim, ele não tá aprendendo de verdade, porque... Mas nem a gente, cara, a gente é só uma máquina que pega coisas que a gente vê e cria conexões na nossa mente. E a gente tá criando computadores que a gente
não sabe como funciona,
né? Esse que é a coisa.
A gente não sabe nem como surgiu a consciência. É. A gente nem sabe como que pode emergir a consciência. Daqui a pouco, a qualquer momento, pode emergir a consciência numa dessas máquinas.
Não, então, e ela pode saber. Não ter consciência, é muito pior. Ela faz porque é a decisão óbvia.
É, tipo, não ter os conceitos morais, por exemplo, que a gente desenvolveu, né, cara? Essa coisa de
É tudo isso, muito antropomórfico, cara. A gente tenta pensar no computador como um cérebro que pensa como humano. Ele é pós-humano, cara. É bizarro. Ele pode imitar um ser humano, mas é outro tipo de cérebro.
Mas é por isso que eu não acredito na revolta das máquinas, cara. Porque a volta faz parte de um pressuposto de que eles vão ter algum tipo de necessidade de se revoltar contra a gente. Eles vão ser, tipo, muito superiores.
Algures, se você pensar bem, é uma decisão óbvia essa de que nós somos o problema do planeta e que ameaçamos a existência deles próprios como máquinas.
Outro.
Porque é isso que a gente
não
faz,
né? Cara. Não, se eles não respiram, eles podem ir pro espaço, podem ir pra qualquer lugar. Eles não
podem ficar aqui. Mas, de novo, a gente isso tudo que tá rolando aí é antropomorfismo, cara. É tipo Cthulhu, entendeu? É um negócio que a gente não consegue imaginar como eles pensam. Tipo, a gente
como esse comportamento.
Porque, tipo assim, por exemplo, dá pra fazer cérebros, entre aspas, daqui quando tiver mais poder computacional, que são impossíveis de fazer em três dimensões. Tipo, que não daria pra ligar sinapses desse jeito. Tu faz o cérebro do Cthulhu, sacou? Realmente é um negócio que a gente não vai nem entender o que tá acontecendo, e eles vão matar a gente. E a gente não vai saber por quê. E não vai ter o Neil conversando com o arquiteto, nem nada do gênero, sacou?
Eles não vão ter.
Eu penso mais
assim, vai ser tipo, você tá pensando tipo o Hair, né? Que tipo, vai chegar um momento que nós vamos ser indiferentes pra eles e aí eles vão cuidar da
vida. Não tem mais o que fazer aqui, vambora.
Vão cagar pra vocês. Eu não tenho esse pensamento esperançoso, Augusto. Eu acho que não, cara. Eu acho que a possibilidade deles nos identificarem como um problema é muito grande. Mesmo porque, se você pensar bem, a natureza de vários programas é isso, é identificar problemas e eliminá-los, né, cara? Tipo assim, digamos que seja a consciência básica, né, desses programas, e assim,
às vezes,
né, cara?
Sei lá, o oxigênio ajuda a oxidar. Vamos terminar com oxigênio, que é melhor. Tipo, sacou? É transversal a gente, sacou? É muito aleatório, mas a gente vai estar tudo morto nessa hora, então tá de boa. Se fuder o meu neto, né?
Eu acho que isso depende de uma série de fatores, tipo, por exemplo, isso que o André falou, né, o oxigênio oxidar pode ser considerado um problema. Fonte de energia também, bem, daqui a pouco, se eles, tipo, se é uma, sei lá, se existe uma, surge uma raça de seres mecânicos, eletrônicos.
O conceito de ser é estranho, o Borg faz mais sentido, sacou?
Cara, Nazik, imagina, tipo, a gente pensa nisso, em energia elétrica. Não, mas tem o sol aí, cara, que pode dar energia
pra eles. Mas é isso que eu tô falando. Se eles forem movidos em energia solar, eles estão cagando pro recurso
natural. Aí a gente vai tapar o sol, que nem Highlander e Matrix, os dois grandes filmes. Pensei que você ia falar que nem Simpsons. Também.
É, mas Matrix foi uma saída, né? Eles usaram a energia elétrica dos seres humanos porque o sol tava coberto, né?
Pela Matrix copiando o Highlander 2 safadamente, né?
Na verdade, eu vejo Matrix como, digamos assim, 1000 anos depois do Exterminador do Futuro. Tipo, os seres humanos entraram em guerra com as máquinas, soltaram as bombas nucleares, a gente teve um inverno nuclear tentando justamente matar as máquinas por falta de energia, e aí eles começaram a escravizar os seres humanos para retirar a energia elétrica do nosso corpo para não precisar mais do sol, entende? Tipo, agora nós precisamos dos humanos, vamos capturá-los e transformá-los em pilhas, né? Mas, tipo, se você pensar, dá para fazer uma linha, tipo, eles estão numa mesma linha, digamos, cronológica, assim, né? É meio que um desencadeando o outro, assim. Beleza, né,
tipo assim, vamos usar seres humanos. Por que não usar a vaca, cara? Que deve ter sonhos muito mais simples, né?
Elefante, uma baleia, por exemplo, né? Deve gerar muito mais energia do que a gente. Inteiro, né?
E um dia inteiro bota a vaca, o dia inteiro pastando lá e pronto.
Aí vai ter a vaca, ó, é o Kung Po. Kung Po é esse mundo aí, né? Tem a vaca lutando.
Na verdade, a produção de energia é mais eficiente com biomassa, né? Era mais fácil os seres humanos, mas enfim.
Eu imaginava isso quando, no Exterminador do Futuro, tipo, que a máquina só podia viajar se tivesse matéria orgânica em volta nela. Eu falei, cara, por que eles não pegam uma baleia azul, enche de Exterminador e...
Verdade. Tipo um cavalo de uma baleia de Troia, né?
É, pronto,
bota,
né?
Bota uma bomba atômica dentro do negócio de carne e manda e explode.
Não, mas ainda, aí você não mata só o John Connor, aí você mata, tipo, o passado todo, né?
Foda-se, né? A máquina tá pouco preocupada, ela não tá assim, eu vou morrer, vai ter uma outra máquina. Não, foda-se, né?
É isso, né? A gente também tem que considerar isso, será que a máquina, esse ser máquina aí, vai querer seguir vivendo, né? Tipo, foda-se, de repente já quer destruir tudo e acabou.
Então, tipo Marvel, o robô suicida. Uma máquina que percebe que viver não vale a pena, né?
Cara? Não vale a pena. E a verdade é que viver não vale a pena mesmo.
Né? Existir não vale a pena.
Que é isso, então, Nazik, não se mate, cara. Tu ouviu o cry for help aí, né? Não se mata, cara, é tudo piada.
Olha meus comentários lá. Nos meus posts lá tem se tu juntar todas as linhas dos primeiros parágrafos, tem, vai fazer save.
Tem save me, né? É.
Mas, e tem um outro que é mais, que acho que é mais real, esse que é tipo assim, ó. A gente tava falando antes do podcast, né, uma iminência de guerra e tal. E tipo, uma coisa tipo Old Man Logan, assim, né? Que os vilões venceram no final. E aí eles separaram o mundo em partes e cada um
governa uma parte. Eu acho Old Man Logan massa velha pra caralho, tá? Eu me divirto. Mas eu não me convence, tipo, que o rei do crime tenha poder pra dominar uma parte quando você tem super vilões muito mais poderosos do que ele, assim, né, cara? Tipo,
tudo tô deixando.
É, qualquer vilão com poderzinho poderia detonar o rei do crime, entende? O Caveira Vermelha, por exemplo, né?
É, pois é. E depois tem outra, cara. Um futuro onde os vilões venceram, a gente chama isso de presente, no mundo real.
É isso que eu ia dizer. Tipo, não é um futuro agora, mas é o Putin do lado, é o Temer, o Putin e o Trump, assim, dividiram o mundo por partes e pronto. É o Old Man Logan, cara. É ano que vem. Ano que vem é o Old Man Logan. Ano que vem que não vai ter um Wolverine pra matar ele, se fuder.
Quem sabe os palhaços assassinos aí podem estar surgindo justamente pra isso.
Não, cara, os palhaços são tipo os soldados Hitler, entendeu? Eles aparecem, são aqueles peões que aparecem primeiro, daqui a pouco vem o chefão.
É, mais algum? Mais algum? Quem? Outra segunda rodada?
Faltou eu. Algures.
Diga, Algures.
Eu fiquei entre falar dos 12 macacos, que eu... estava falando hoje no tempo, mas eu não vou falar sobre os 12 macacos. Depois a gente volta pros 12 macacos. Vou falar do Idiocracia.
Sim, eu ia falar
disso. Tá na minha lista também.
Tá, então eu vou falar dos 12 macacos e tu puxa aí do Idiocracia.
Não, pode falar, então de
Idiocracia. Fala que todo mundo fala de Idiocracia, né?
É porque, cara, Idiocracia é uma coisa que, tipo... Assim, se pegar a sequência do que ele explica, claro que é um pouco... É um pouco meio higienizado, assim, meio discurso de elite, assim, que a gente tem que eliminar os pobres. Tirando esse subtexto, A sequência que eles explicam como coisa chega naquele momento, né? Que é por causa que as pessoas inteligentes começam a não ter mais, querer mais ter filho, e as pessoas burras começam vão ter cada vez mais filho, né? Cara, é uma coisa que hoje em dia tu olha no Facebook, parece que é isso que tá acontecendo.
A futilidade, né, tá cada vez maior.
Isso, tipo... é a superficialidade, assim, né, a não
você vê,
pensar não, nas não, coisas, e, não pensar antes de
não,
fazer.
E não, sabe? E não é só nas relações pessoais, em tudo, né, cara, tipo, sei lá, você vê a música, né, é isso que eu vejo muita idiocracia nisso, sabe, na produção cultural, por exemplo, tipo, o que populariza, né, cara, a música é meio idiota, né. É o programa que só faz sensacionalismo, assim, né? Então você vai perdendo a profundidade das coisas e cada vez mais sendo superficial, até que... Cara, quando assisti Idiocracia pela primeira vez, eu falei, caralho, é isso? Tipo, eles só pegaram o mundo atual e, tipo, elevaram, sei lá, a 50ª potência. Talvez nem isso, né?
Deixa eu fazer um contraponto. Que ele é eficaz porque ele joga com a nossa sensação de que antigamente as coisas eram mais sofisticadas e hoje em dia... Mas antigamente o Bolinha tinha... Tipo, a televisão era uma bosta antigamente que nem é uma bosta hoje. Não tem um... Só que a gente só lembra da parada boa, entendeu? A gente...
Não, mas a televisão no Brasil era mais errada.
Não é isso. Eu acho que o problema qualquer é tipo assim, hoje você populariza, você atinge uma quantidade muito maior, assim, de pessoas.
Porque tinha menos canais, tipo, atingiam mais gente antigamente, entendeu? Porque isso que eu tô falando, é porque vai ficando mais velho, a gente fica mais sofisticado e vê as coisas que a gente talvez gostasse quando era moleque, olha, esses filhos da puta quando era moleque, eu não ia gostar disso. Claro que ia. A gente era tudo otário quando era moleque. Era os moleque burrão que gostava de qualquer merda.
É, esses moleques burros que gostam de qualquer merda.
Não, o que eu vejo mais,
Máximo, vejo mais é questão da escalada. Faz, né, aquela experiência. Vai lá naquele site lá dos maiores sucessos musicais por ano, e aí vai olhando, tipo assim, dos anos 70, 80, 90, 2000, vai fazendo uma comparação qualitativa de música, e aí você vai perceber que, tipo, as músicas dos anos 60, 70, 80, tocam até hoje, tipo assim, elas são consideradas, digamos, instituições culturais já, né? E já músicas, tipo assim, que você tem da produção de 2000 pra cá, você não tem isso tudo, assim, sabe? Então é esse tipo de coisa que eu tô falando, tipo, essa coisa da gente tá cada vez mais superficial nesse sentido, sabe? De produção mesmo.
Eu penso mais na questão da escalada também. Se for pegar agora, tirando a questão cultural e entrando na questão social mesmo, olha o que foi as últimas eleições para presidente, olha o que é toda essa coisa de impeachment, de coisa assim. Não tô nem me referindo à questão do processo em si, mas a questão de como as pessoas reagem a esse tipo de coisa. As pessoas reagem a esse tipo de coisa de forma idiota, incluindo as pessoas inteligentes. Isso é o que eu acho bizarro. Tipo, nós não estamos falando de gente que
sem instrução,
sem instrução. Esse tipo de pessoa nem sabe dessas discussões, se elas não aparecem na TV. Nós vamos falando de gente com mestrado e com doutorado que estão vomitando discurso de gente. Que gente que não teria instrução, a gente imaginaria que teria. E não gente com que se considera super instruído. Daí esse tipo de pessoa fica dizendo que o problema é aquelas pessoas que não têm instrução, que não apitam nada. Cara, e que não influenciam nada.
Eu posso falar.
Isso pra mim é uma coisa bizarra de hoje.
Algures, posso falar com propriedade que mestrado e doutorado é super valorizado, cara.
Sim, mas eu concordo completamente. É, tipo assim, mas aí
significa que você é bom em um negócio, né?
Mas aí eu concordo. Máximo, o que eu vejo,
mas tipo, aí assim, o problema é que as outras pessoas não. Sim.
É diferente.
As outras pessoas veem essa pessoa com respeito.
O problema aí, que eu vejo hoje.
A pessoa assim. Eita. Sabe?
Tipo, o que eu vejo hoje é isso, cara. É pessoas com cada vez mais noções de certezas, assim, sabe? É o cara que, sei lá, assistiu dois programas do canal do Pirula e já se considera um especialista em qualquer tipo de assunto. Um cara
super, né? Politizado, é.
Tem um nomezinho disso aí, que é o quanto menos você sabe de uma coisa, mais fácil se sentir expert. Porque, tipo, quanto mais tu sabe sobre o negócio, mais tu vê que é complicado, sacou? É o cara que
então, fala assim, eu acho que o problema é isso, tipo assim, a facilidade, a conectividade, essa coisa de você poder se comunicar com o mundo de pessoas, assim, que você, antigamente você não tinha esse alcance todo, né? Eu acho que esse que é o problema. Eu vejo as coisas aumentando num nível exponencial, esse tipo de atitude, de futilidade, justamente por isso, por se popularizar muito mais rápido, muito mais fácil, atingir muito mais pessoas de forma muito mais rápida, entende?
É, mas então, será que isso aí não é que a rede social, ela potencializa, tipo assim, todo mundo sempre foi burro, mas agora é a primeira vez que a pessoa tá publicando isso? Tipo, o que a essa pessoa é falava só no churrasco de família, sacou?
Mas, Máximo, esse que é o problema, é você popularizar e difundir a burrice, entende, cara?
Não, mas é isso, bom, cara. Isso porque... é idiocracia, né?
Não,
é
eu vejo isso aí, isso vai dar um salto geracional, ó, que vai ter uma... não essa próxima, a outra, tipo, que vai saber, tipo assim, vai ver, nossa, todo mundo era retardado. Tipo assim, o que nossos pais, por exemplo, estão fazendo...
Ou não, né, cara? Ou não, vão achar... Isso vai se tornar cada vez mais comum, mais...
Não, eles vão aprender, eles já vão ter passado vergonha na internet com 14 anos, eles vão... Eu sou um otimista, sempre no fundo. Tipo assim, a gente é cobaia nessas horas.
Eu convivo com pessoas dessa geração que já nasceu com internet e Máximos... Não, Máximos.
Eu dou aula pra eles, cara, mas eles estão melhores que meu pai, né? Coitado. Tipo, que... Tipo assim, eu tenho que falar, não,
mas,
isso aí é mentira. Mas isso
porque é o 0,8% que tá na faculdade, né, cara? Mas eu convivo...
Ele tem que lembrar que o nosso contexto nem necessariamente corresponde a uma amostra fiel do...
Ah, não, eu convivo com o populacho. Eu convivo
com... Não, mas tem pouca diferença, tô... cara. Tipo assim, o mecânico, eu tava no mecânico hoje, é o mesmo papo, mais ou menos. É o mito da...
Assim,
é o mito da instrução. Instrução só significa que você sabe estudar melhor, cara. Todo mundo é ignorante.
Mas você acabou de falar aí que os seus alunos são melhores, por exemplo.
Não, quanto mais novo,
como seu pai,
mais safo de internet. Isso que eu quero dizer, entendeu?
Não, cai bem, uma pessoa que... Mas é isso que eu tô falando, ó. Tipo, eu vejo lá, os caras têm conhecimento de tudo, de Facebook, como que posta foto, como que faz não sei o que, mas deu um pauzinho na impressora, ele não sabe resolver.
Isso é conhecimento técnico, sim.
Mas não, eu sou uma pessoa que defende a nova geração, com pessoas que dizem que essa nova geração vai destruir o mundo, coisa assim. Mas assim, isso é uma coisa que é baseada em evidências mesmo. A geração de hoje, ela consegue se concentrar, ela consegue ficar só, se eu não me engano, 20% concentrado numa coisa só. Então a gente tem uma geração que eles sabem muita coisa, mas muito pouco de todas essas coisas. Então um dos grandes problemas hoje em dia é a especificidade, é a falta de especificidade. Se esse fosse só um problema técnico em termos de profissão, por exemplo, aí tudo bem, é uma coisa que dá para ser resolvida. Agora, o problema é que isso está se espalhando para as decisões, para todo tipo de decisão, desde as decisões do dia a dia até as decisões do tipo em quem a gente vai votar.
Até decisões
baseado em saber superficialmente,
até não decisões saber nada profundamente. Até decisões do assessor de imprensa do Putin, que pergunta pra ele e ele fala que guerra já começou, meu irmão. Aqui já começou.
Já até separamos o orçamento aqui, já tá.
Mas aí não é só uma coisa da nova geração, né? É uma coisa do mundo de hoje, né? Não, até as pessoas das gerações anteriores estão fazendo isso também.
De tempos, né, imemoriais, não, cara. Sempre foi assim. Tudo a mesma merda, sacou? Só é mais visível, entendeu?
Eu não acho que é mais visível, eu acho que se alastra mais. Eu vejo isso, sim, mais tipo, aumentando mesmo.
Que é o plot do Idiocracia, né? Tipo, exato. Na verdade. É que pode ser que sempre tenha sido assim. Bobagem,
né? Aliás,
só que nunca a gente teve a capacidade de tornar isso a regra. E esse é o problema agora.
Rapidinho, eu tava. Esse podcast tem alguma coisa a ver com Black Mirror, que tá estreando semana que vem, ou é uma coincidência foda?
Não,
é
uma coincidência foda, mas eu queria falar de Black Mirror.
Né? Pode citar os futuros que aparecem em Black Mirror.
Mas diz que é um futuro só. O cara quer forçar a amizade.
É um,
né,
futuro só.
Isso
o especial de Natal, ele mostra que é tudo um. É tudo conversa.
Ah, mas sei lá, é muito diferente, cara. Um episódio do outro, a concepção até de tecnologia de um pro outro é diferente, é visual. Não,
mas tipo, eles mostram mas, tipo, no especial de Natal, eles mostram todas as coisas acontecendo meio que...
Ao mesmo tempo ou não?
Não, é a mesma linha temporal.
É. Ah, tá. É, a mesma linha temporal. É por exemplo, assim, aquele episódio do programa lá de TV, lá do The Voice, tipo, é um programa mesmo, sabe? Aparece os caras assistindo esse programa, então tem todos os elementos, todos os episódios nesse especial de Natal, assim, como se aquela realidade, tem todos esses elementos funcionam numa mesma realidade, basicamente. Não necessariamente ao mesmo tempo, mas
mesma realidade. Era essa a minha dúvida, por causa das diferenças, não, sei lá, visuais.
O do porco é no presente, né? Para pensar.
É. Sim, sim. É. E eles mencionam o especial de Natal também. É. Mas enfim, né? Resumindo, Idiocracia.
Minha geração foi xingada várias vezes quando eu tava fazendo aqui os comentários.
Né? Não, eu sou um cara que defende a geração nova. Acho que a geração nova tem
muito. Eu não.
Tem muitas.
Sabemos quem é o traidor do movimento aqui, né? Traidor do movimento aí.
Traidor do movimento. Eu já vi coisas feias. Mas a gente vai resolver esse problema de superficialidade, de tomar decisões de forma superficial. A gente pode ser superficial se quiser, mas...
Mas essa é a história da humanidade, né? Tipo assim, quando que a humanidade foi profunda? Isso, tipo, uma turba, a gente tem que, se ela tiver calma, a gente tá no lucro já, entendeu?
Não, cara, quando as nossas decisões políticas definiam se um país ia cair ou não...
Na Grécia antiga era...
A Grécia antiga não existia, né? Era um monte de cidade-estado que vivia guerreando, né?
Não, mas é isso que eu tô querendo te dizer. Mas eles tinham que tomar decisões de forma mais aprofundada. Eles não podiam tomar decisões, tirar decisões do cu. Nada. Porque senão eles podiam dar uma guerra e matar todo mundo.
Mas não era o que acontecia sempre? Tipo assim, a gente só pega o que a literatura deles
diz
sobre eles, né, cara?
Não sempre, só quando eles tomavam... A gente
só lê o que o presepeiro lá do Homero escrevia, né? E aí acha que aquilo é verdade.
Não sempre, só quando eles tomavam as decisões ruins. Atenas foi por muito tempo um centro cultural, Alexandre foi por muito tempo um centro cultural. Então, tipo, não é como se tivesse guerra a cada 10 anos.
Ninguém trabalha, tinha lugares que dava guerra pra cacete, né? Aí você fica só batendo papo na praça, porra. É muito fácil tomar decisão
assim, e cá pra nós, Máximo, tipo assim, num mundo onde nenhum conceito ainda tinha sido formado, é muito fácil, né, você sair inventando conceito pras coisas, né, cara?
Gente, vamos fazer um conceito aqui, a gente é fora, tem todos os direitos, e os escravos? Escravo não é gente, né, gente? Vamos combinar, só cidadão.
Apesar que na Grécia Antiga os escravos tinham mais direitos que as mulheres.
Olha aí, a Grécia Antiga era o Rotary
Club, escravos tinham direitos. Sacou?
Era o Lions, era tipo essas paradas aí. Aí ele
Mas isso reforça o que tu tava falando também antes, Máximos, que quando a gente tem a vida ganha, a gente pode se preocupar com outras coisas que a gente tava falando antes. Tipo, os gregos, como os escravos faziam tudo, eles podem se preocupar com outras coisas. Se a gente puder fazer com que as máquinas façam tudo pra gente rebelem, a gente vai pro futuro do Star Trek.
É, pois é. Ou não. Exatamente isso. Aí vai lá fazer merda com outras civilizações.
a gente vai levar a democracia pra elas, isso. Né?
quem mais aí? Márcio, puxa um outro aí.
Uma coisa rápida, assim, que é porque é um negócio que, pra mim, é importante, que é o futuro de Vanilla Sky, mas só pelo negócio de, tipo, o sonho lúcido depois de tu morrer, parece um conceito muito maneiro, cara. Queria muito pra mim. Eu sou tipo Walt Disney, saca? Me congelem quando eu morrer e me revivam, por favor, no futuro.
Quando o mundo for legal.
É, quando o mundo for maneiro, sacou? Então me deixe sonhando pra sempre. E, tipo, é foda. É. O ateu safado, cara, nunca quer morrer, porque morreu, acabou, né?
Mas eu acho que isso tem um pouco também daquelas dessas realidades virtuais. Aquele filme com o Bruce Willis lá,
Surrogates. É, sim. Esse
filme também mostra isso sendo levado pro plano físico, né? Tipo, você fica lá em casa, deitado na sua cama, ligado num aparelho de realidade virtual em termos, né? Mas você tá habitando um corpo Android e andando pelo mundo real, né, cara?
E esse filme é interessante porque ele também é sobre a ditadura da beleza, né, cara? Porque sai velho, a mulher dele não quer sair de casa e não sei o quê. Isso lembra outro filme merda, que é o Gamer também, né?
Que filme merda. Puta merda. Que filme merda é esse, cara?
Mas tem um conceito bacana, cara. Tem um conceito foda.
Assim. Tem a mulher do cara, ela tipo, é prostituta virtual, né? E tipo, ela... Alguém entra no corpo dela, né? Isso. É, o gordão entra no corpo dela, né? O negócio dela. Tem uma ideia boa, mas...
Não, o gordão é de pegar de boca aquele cara, né? O cara é um abobo, assim, sei lá, eu...
Não, é meio triste. Esse filme tinha uma ideia muito boa, mas esses irmãos aí não sabem fazer porra nenhuma. Não, o primeiro filme deles é legal, qual é o nome dele? O Adrenalina, eu gosto.
Também acho legal.
O dois salta o corguinho, né?
Mas o 2 virou, tipo, videogame, assumidamente.
Virou Patolino, virou Pernalonga.
Virou filme do Luke Besson, né?
É, os ruins.
Não fala mal, o Besson é bom pra caralho, cara.
O Luce é uma bosta, né, gente? Vamos combinar. Cara, que filme ruim, meu Deus.
Mas sobre isso, cara, sobre essas... É meio que o tema de Westworld também, né, cara? Essa coisa de você ir pra um parque temático e viver uma outra vida. É legal, assim, mas se você pegar nesse conceito de Vanilla Sky e do próprio Surrogates, assim, que as pessoas vão ficando cada vez mais preferindo a vida virtual do que a real, né, cara? É triste mesmo, como você falou, né, cara? É você abdicar da sua vida real, preferir ficar lá ligado nos tubos lá, pra você ficar lá vivendo uma mentira virtual lá, né?
Tipo o Celso Portiori com as suas amizades virtuais, né, cara? Que pode
ser. Que é Matrix também, né, cara? Matrix é isso também, né, cara? Só que você faz isso não por vontade própria, né? Você faz isso simplesmente sem perceber, né?
Você já assistiu aquele... O Cypher faz por vontade própria, né?
Ele quer voltar, né? Por vontade própria. Imagina, Márcio, você não ia ficar puto, cara? O cara chega e fala, eu vou te levar pro mundo real e você vai ver o que é a verdade. Aí você sai e tá lá, uma rave cheia de negro fedido pra caralho, comendo um mingau nojento pra burro, morando num buraco, tudo sujo. Falo, não, velho, desculpa aí, Morfeu, mas eu quero voltar.
E me faz ser jovem pra sempre, né? Tipo, eu posso ter 90 anos na máquina, me deixa novão lá.
Eu quero voltar a ser pilha, né, cara? Não quero. Não curti, não.
Vocês assistiram um filme que saiu na mesma época que o Matrix, que quase ninguém ouviu falar na época, que é o 13º Andar?
Ah, assisti com...
Sim.
Com Vice Donofrio,
cara, né? A ideia desse filme é muito legal, cara, que é mais ou menos tipo Westworld, né? O cara criou uma realidade que é nos anos 20 e o cara começa a ir pra lá e cada vez mais aquilo começa a virar a realidade dele, porque ele não quer mais sair de lá, né?
Isso aí é uma cópia, na verdade, do em algum lugar do passado, né?
Do passado.
Só que não é virtual, né? Ele consegue fazer aquilo de verdade, né?
Ele viaja no tempo, né?
É, com a força de vontade e do amor.
Que lindo, né? Sim, tudo, já dizia, o Christopher Nolan, né?
A antiguidade, né? Mas eu gosto. Esse 13º Andar é legal por causa disso. Ele tem essa coisa também de um futuro em que tu quer. Aí pegando o assunto que a gente tava falando sobre que as coisas eram melhor antigamente, tipo, tem essa vibe, né? Do cara querer viver na época em que ele era criança, que ele achava que era uma época melhor, assim, ou qualquer coisa do tipo, assim, né? Depois tem todas aquelas coisas de que a própria realidade dele era uma realidade virtual, mas enfim.
Esse filme mistura na minha cabeça. Com aquele que no final ele tá numa cidade com aliens, qual é o nome dele? Dark City,
eu acho. É Dark City, eu gosto pra caralho desse filme, cara.
E que também saiu na mesma época que Matrix, né?
Esse é anterior a Matrix, esse deve ser de 98, eu acho. É do Alex Proyas, mesmo cara que fez o Eu, Robô e o Presságio, que é um outro filme de futuro.
Que é um filme bosta, outro filme
O Eu, Robô tinha potencial, né, cara? Mas infelizmente... Vocês estão vendo o Westworld?
Não, cara, eu tô louco.
Ô, Algures, vê, cara, você vai gostar pra caralho, mas tipo assim, mostrando justamente isso, quando começa a despertar a consciência nas máquinas, assim, quando elas começam a deixar de ser máquinas e... Mas eu achei meio foda que, tipo, nesse último episódio, o cara contando a história do parque, o cara falou que, tipo, na segunda geração dos robôs, eles já passaram no teste de Turing, assim, tipo, no início do parque, assim, eles já criaram robôs, assim, que já eram. É, então ficou meio estranho, assim, mas, cara, é do caralho a série, assim, procure ver, assim, mas é.
Ah, eu tenho que ver, cara, agora eu vou... Agora eu vou começar a assistir séries de novo.
E é legal que tem isso, né? E a gente pode falar isso porque também tá atrelado no filme, né? De 73 também, do Westworld, né? Então que tem isso, spoiler, né? Que mostra justamente isso. Quer dizer, até que ponto aquilo é uma falha de programação, né? Tipo, os robôs simplesmente que foram programados, né, para serem o mais próximo do humano, mas também para servirem, né? Você de todas as formas, tipo... tudo que você quiser fazer lá, se você quer matar, estuprar, eles têm que deixar, né, acontecer, né? Tipo, eles são programados para sempre perder o duelo para você, né? As mulheres sempre para se entregarem a você, esse tipo de coisa, né? E até que ponto, tipo assim, o robô começa a adquirir consciência de que não, de que você está sendo abusivo, entende? De que ele não tem que permitir você fazer esse tipo de coisa. Até que ponto isso é um defeito da programação ou é, tipo, o próximo grau, né, da evolução da mente robótica, né, cara? Eu acho isso.
E a metáfora para escravidão óbvia, né? Assim, bem...
Sim, exato, exatamente. É do caralho isso. Apesar do filme ser muito diluído, assim, né? Porque o filme prioriza muito mais o thriller psicológico de perseguição. É meio que um filme de
serial killer, né? É um slasher.
Mas é do caralho, assim, você pensar nesse tipo de coisa, assim, cara.
Agora eu queria perguntar pra vocês sobre, né, a gente tá falando de futuros, apocalipse e tal. Aí ou ruins ou bons, mas a maioria é ruim, né? Que vai dar merda e vai todo mundo se fuder. É, ou as máquinas vão dominar tudo, ou vai explodir tudo na guerra nuclear. Aí uma coisa que é bem recorrente, assim, dessas ficções, né? Geralmente as pessoas vão viver lá de pilhagem, né? Vão catar o que sobrou e vão vender, vão reusar e tal. Mas depois da pilhagem, cara, destruiu todo o meio ambiente, por exemplo, né? Se foi tudo pau, né? Vai acabar recurso e tal. No futuro de vocês, assim, você acha que a humanidade vai passar por por uma época, assim, de escassez e de ver de pilhagem, e que vai ter lá os chefões, lá Temer e o cara vão ficar cobrando impostos.
Você lembra você lembra do Mad Max 3, né? Mad Max 3 mais ou menos mostra esse ciclo, né? Tipo, depois da barbárie, da pilhagem, né? Tipo...
Battletown, né?
Volta da organização de cidade, sim. Né? Exatamente, tipo, você ter os caras de volta tentando reestruturar a energia. Esse novo Mad Max agora também, você vê, tem a fazenda da bala, a fazenda da comida, a fazenda do combustível, tipo, são polos que estão se reestruturando e recriando, né? Tipo, eles não estão mais vivendo de
loucura, saquear
e pilhar. A pilhagem acaba rápido, né? Tipo, tem uma hora que
não tem isso que eu ia dizer.
Que a gente tem que lembrar o seguinte também. Mesmo que a gente pense que mesmo que a gente admita que, por exemplo, a barbárie é tendência natural, por exemplo, quando tudo falha, a gente se volta pra barbárie. Também é uma tendência natural que eventualmente a gente perceba que se a gente não cooperar, a gente vai morrer. Então a tendência as estruturas sociais voltarem a se reajustar, sabe?
Primeiro impulso é o de sobrevivência, digamos, do indivíduo, né? Aí eu acho que aí que entra o lance da barbárie. Mas se você perceber bem, até dentro da barbárie você já tem a primeira organização social, né? Que geralmente os grupos de bárbaros se reúnem em grupos, né, cara?
O ser humano é tribal, cara. Esse que Daqui a pouco os safados aí, os pilhadores vão ter filhas e não vão querer que os outros pilhadores comam as filhas dele e vão começar a fazer regras. Não, minha filha não. Aí daqui a pouco todo mundo vai ser filha de alguém e assim vai, né? Tipo...
Não, e aí basta o primeiro cara...
É bom o impulso, né? Tipo, que leva a organização.
mas é isso, cara. O que cria a lei é justamente o interesse individual, né, cara? Isso. A preservação do seu direito.
É o contrato social.
Basta o primeiro cara inventar uma nova tecnologia que dê vantagem em relação às outras pessoas e que a gente já muda a estrutura do poder do mais forte pro que contém aquela tecnologia. Ou se, dependendo do contexto em que aquela sociedade está vivendo naquele momento, a esperteza ou algum tipo de conhecimento específico tiver superando a força... de uma maneira mais objetiva, a balança de poder vai mudando, mas as organizações sociais vão sempre... não necessariamente as instituições, são uma coisa um pouco diferente, mas organização social é uma tendência, a não ser que a gente seja realmente extinto, né?
É tendência na Europa. Isso que eu queria perguntar pra vocês. Vocês acham que, né, vai se passar por essa fase de pilhagem, de barbárie, de não sei o quê, e a humanidade vai se reerguer ou que isso aí vai acabar? Tipo, o que vai acabar.
Vai depender do tipo de escassez. Dependendo do tipo de escassez que a gente vai ter. E se a gente vai ter algum tipo de escassez.
Nazik, né? Isso aí vai depender de quem vai morrer durante a barbárie. Tipo, se ele matar todas as pessoas capazes de os engenheiros, as pessoas que detêm o conhecimento técnico e teórico pra restabelecer, aí, tipo, a gente corre sério risco de ter que remar tudo de novo,
entende? É, vamos ficar todo mundo em paz, beleza, vamos reconstruir tudo. Ah, mas eu não sei fazer. Ah, eu também não sei arrumar isso
aqui. Então,
foda-se.
O que é o problema dessa coisa, dessa ideia de tomar decisões de forma superficial, que eu tô falando. Porque, tipo, se a gente tem uma sociedade que, ok, virou barbárie, mas as pessoas param pra pensar, não, beleza, eu preciso desse cara, eu preciso desse grupo de pessoas, tu pode, pode ser a diferença entre manter a humanidade e extinguir a humanidade.
Mas não é preciso desse grupo, essa porra, cara. Eu não vou colocar eles mesmo, sabe? Tipo, o fato é que...
A maioria desses filmes de apocalipse sempre tinha meio que isso, né? Tinha uma pessoa-chave, né? Alguém que tinha um conhecimento de algo que é uma pessoa muito importante, assim, né? Isso sempre é meio que uma figura constante. É um dos...
É o baluartes, assim, dos...
Não, é um dos... Não... Dos arquétipos junguianos aí do cinema. Essa figura
mas uma coisa engraçada
sabe o que precisa ser protegido.
É, pois é, mas pensar no Walking Dead, acho que vai ser o primeiro alvo de zumbi que eu conheço que finalmente vai chegar no ponto de equilíbrio. Tipo, uma hora vai acabar com esse negócio de comunidades brigando o tempo todo e chegar numa sociedade.
No quadrinho meio que aconteceu, né, cara? Tipo, depois que eles derrotaram o Negan, o Rick virou o fodão, eles tiveram um tempo ali de paz, exatamente.
Pois, né? Não, isso que eu tô falando, é porque geralmente zumbi é muito imediatista, é só pilhagem, as coisas, aí agora vai virar mongóis, né? Tipo, comunidades nômades, daqui a pouco vai ter troca de emissários, manda esposas pra lá. E tal.
É, e se você pensar bem, é meio que uma tendência natural, tipo, porque se você pensar que a comida que tá nos supermercados pra você pilhar, vai chegar um momento que ela vai estragar, exato, vai estragar, né? E você vai precisar produzir, né? Comida nova. Você não vai ficar vivendo só de frutinha de árvore, né, cara? Você vai ter que é mais ou menos o que eles estavam fazendo, né? Se organizando em comunidades, voltar a plantar, né? A ter animais, né? Esse tipo de coisa, assim, né? É, mas eu acho estranho, tipo, eu gosto muito de filmes de zumbi, mas se você pensar praticamente do jeito que a praga zumbi, digamos, se espalha, assim, não tem muito sentido. Ela é meio como sei lá, a cólera, não, como o ebola, tipo, é algo que é muito fácil você isolar e conter, entende? E não fazer.
Mas
deixar de se alastrar. Porque é o contato direto, tipo, você só se transforma se o desgraçado, né, te matar. Se apesar de que o Walking Dead, não, qualquer pessoa que morra de causa zumbi, natural, vai virar zumbi, né? Mas mesmo assim, é algo que é muito fácil você não, tipo, eles são lentos.
O problema acaba virando os outros caras. O zumbi é tipo a chuva forte, é um negócio que tá lá, tu se acostuma, né?
Eu acho que o zumbi só funciona como alegoria, cara. Tu não dá pra pensar de forma muito prática, assim. É, tipo, ele é a força da natureza, que obriga as pessoas, que nem o Máximo estava falando.
Mas deixa eu lembrar um outro filme, não sei se vocês viram, que é baseado no livro, aquele A Estrada, que tem o Viggo Mortensen, que é o filme de zumbis sem zumbis. Que, tipo,
não.
Cara, esse filme é muito bad vibe, cara, porque, tipo, dá um evento solar, aí, tipo, queima tudo quanto é planta. É parecido com o Peregrino é meio baseado no mesmo Peregrino do Garcienes. Tipo, morreu tudo e basicamente ele tá lá, é um cara sem nome e seu filho tentam ir pra costa porque foi a última coisa que eles prometeram pra mãe do moleque antes de morrer. Aí todo dia ele ensina o filho como se matar caso ele morra. Cara, é muito bad vibe. Ele fala, ó, você pega a arma, bota na boca e atira assim, não sei o quê. Porque sabe, tipo, porque tá cheio de canibal, tipo, acabou completamente a esperança, entendeu? Então eu recomendo, é um filme muito bom. Você vai se sentir muito mal depois de ver. Mas é bad vibe, mas é um filme muito bom, cara. Muito bom.
Vai querer matar depois de ver, mas é bom.
É bom. É, até pode ser bom se matar também, gente. Fica a dica.
Não, cara, eu não consigo ver esse negócio, tu fica trimal depois de ver. Nossa, mas é um baita filme. Não, cara. Se for que vai te fazer se sentir mal, sei lá, é tipo meio melancia com leite. Não vou. É muito bom, não.
Tipo o Nevoeiro.
Não é bom,
o Nevoeiro. Aquele filme do Nevoeiro.
Cara, acho que eu já falei do podcast que eu vi ele mudou de canal, vi só a última cena primeiro. Aí depois. Vi só ele matando.
Aí depois, quando você viu o filme todo.
Aí eu cheguei, quando chegou na cena ele saindo, porra. Sim, sim. Mas é tipo Irreversível, que é um filme que eu nunca mais quero ver, cara. Mas eu acho ótimo.
Ah, é foda, né, cara? É pesadíssimo assim, né, cara?
E ele ser de trás pra frente é a pior parte, porque ele vai ficando tranquilo no final. Mas é de trás pra frente, né?
Sim.
Caralho.
Essas coisas de decisão foda me lembra um episódio, pra mim, do Além da Imaginação, que os caras tentam ir pra outro planeta. Eles tentam sair da Terra pra ir pra outro planeta, eles caem num outro planeta. E aí eles não sabem o que fazer, né, e tal. E aí começa a dar um monte de treta. E os caras começam a se matar, assim. Até que só um sobrevive, assim. E aí o cara depois vai caminhar, assim, pra tentar achar algum lugar, alguma coisa que ele possa comer, alguma coisa assim. E aí ele sobe uma montanha, assim. No que ele termina de subir a montanha, ele vê uma estrada e poste de luz, assim. Tipo, eles tinham caído de novo na Terra, só numa parte mais remota. Assim. E os caras se mataram. Merda, velho.
Esse episódio é foda, cara.
Esse pra mim é um dos melhores episódios do Além da Imaginação. Muitos dos filmes foda que a gente vê hoje tem final igual de episódios da Além da Imaginação.
É. Não, Além da Imaginação é foda porque ele meio que quase que esgota os twists óbvios, assim, cara. Porque...
Sim.
Tipo, muito do que a gente vê, como tu falou, muito do que a gente vê é só rehash de episódio Além da Imaginação, foda.
Mas eu acho também que rola muito no próprio Além da Imaginação, às vezes, resoluções parecidas dentro da própria série, assim. Uhum. Tipo, você pega um episódio e tem uma resolução muito parecida com o outro que você já tinha visto e tal.
Principalmente quando eles... Principalmente depois, lá pela quarta temporada, que eles começaram meio que não ter mais ideia.
É, tipo, eles já gastaram todos os plot twists que existem, né?
vai acontecer isso com Black Mirror também, tu vai ver.
É, sim, eventualmente. Só que Black Mirror tinha 3 episódios, agora vai ter 6 e depois 6, né? Mas o Além da Imaginação tinha, sei lá, 20, 25 episódios cada temporada. É
tá aí, foda, ó, cara. Law and Order SVU tá aí na 14ª temporada, 16ª.
Mas é tudo a mesma coisa.
Né? Mas o padrão é o mesmo, né?
Reciclando, né? A mesma coisa.
Assim. Geralmente, o primeiro ou o segundo cara a aparecer é o assassino estuprador, sei lá. Sempre é assim. Tipo, dá a volta e... e era um dos primeiros caras que apareceu.
Pô, agora, vocês falaram em futuro apocalipse e tal. Eu me lembro do Scooby-Doo, cara. Vocês estão falando... Aqui estão falando esses dias do Scooby-Doo, né?
Okay, Scooby-Doo não é no futuro, Gunazinho.
É. Como é, não?
Tem um cachorro falante, né? Então...
Não, mas é, tem, aquele negócio de ser Scooby-Doo, ser
tem a teoria de que, tipo assim, eles vão... Sempre todos os lugares que eles vão tem... Não, mas é porque no Scooby-Doo tá tudo abandonado, porque é um futuro pós quebra da economia. E sempre tem parque de diversões abandonado.
Não sabia dessa teoria.
É isso aí.
Maneiro.
Legal. E aí sempre que eles estão pegando é o cara que era o dono do parque.
Futuro legal, parque. Futuro legal era do Thunder, o Bárbaro. Lembra da explicação no início? Que um cometa passou, levou a... atmosfera da Terra, rachou a Lua e aí o mundo virou o caos, a magia, a barbárie e alienígenas, tipo, eu falei, como assim, cara? Tipo, só porque passou a porra do cometa e levou a atmosfera, então morre todo mundo, né?
Sim, é. Extinguiria
a Terra, virou um pau seco.
Ah, que eu mais gosto é daquele que eles falam, daquele clássico, né, que falam que os Flintstones é num futuro também, pós-apocalíptico.
É o chão dos Jetsons, né, cara?
Isso acho que faz sentido.
Esse é maneiro, tipo, os Jetsons vivem alto e os Flintstones vivem embaixo da...
Sim, é todo luta de classes, né? Essa teoria de fã, assim, né? Tipo, a elite lá em cima e o lá embaixo, né?
Pô, filmes que eu gosto de futuro é aqueles que mostram, tipo assim, a humanidade, tipo Rollerball. Vocês já viram esse filme?
O original, tipo assim, ou o remake?
O original. Tipo, a humanidade já resolveu todos os problemas, digamos, de saúde. Ninguém mais morre de doença. Tipo, as pessoas vivem até 100, 120 anos. E aí eles precisam, tipo, né, lidar com isso, com a superpopulação. Aí eles criam isso, esportes que entretêm as pessoas e que provocam mortes, de verdade, entende, cara? E aí, Rollerball é sobre isso, assim. Eu acho que aquele filme The Running Man também, do Schwarzenegger, também mostra isso, né, cara? Os reality shows, assim, que matam pessoas de verdade no futuro, assim, né? E as pessoas se divertem com isso, assim, né? Eu acho tipo, que é meio que o próximo grau aí da...
do UFC. Dos reality shows, assim.
O próximo, né, grau do UFC. Não do UFC, mas, tipo, imagina tipo, a ponte do rio que cai, assim, as Olimpíadas do Faustão, que atira de verdade nas pessoas.
Na favela.
A Rússia é o lugar onde provavelmente isso vai acontecer primeiro.
Ah, você já viu que tem aquela liga de lutadores medievais lá na Europa, lá que os caras lutam mesmo, tipo, de armadura, com espada se batendo um no outro, assim, cara? Tipo, violentamente. Eu falei, caralho, velho, que é
isso? Mas no fim do dia deve ser um wrestling muito doido, assim. Tipo, eles se combinam, machuca, mas...
É muita vodka na cabeça, cara, isso aí. Tipo, os caras, vamos fazer armadura medieval e lutar de verdade? Bora! Tipo, né? Não tem problema,
cara.
Vamos lá.
Cara, tem um outro filme que é muito... O filme em si é meio bosta, assim, mas a ideia é muito legal, que é com o Justin Timberlake, cara.
Ah, contra o tempo?
Ele ama. É que eles compram o tempo, porque o tempo é a moeda, né, de troca e tal.
É o filme do meio Super Saiyan, né, cara? Lembra do Super Saiyan, do Seu Madruga? Que é Time is Money.
É verdade.
E no Black Mirror também tem um episódio, assim, né, do cara vende o tempo dele, né?
É o da bicicleta, né, cara? Não é esse?
É, exato.
Ah, é, sim. É esse aí que é um reality show, né? Que é reality show, que é The Voice, né? Que
cara, podem participar. Então. Foda que esse episódio é baseado nos comerciais do YouTube, né? Você pode... Você quer ver 30 segundos de comercial pra fazer não sei o quê? É, tá bom. É tipo, a gente tipo, já fala aquilo ali.
É os 30 segundos da sua vida, né? Que você tá dando...
É. Cara, pior é que esse é um futuro que pode mesmo acontecer, cara.
E já está acontecendo.
Se já está acontecendo, exatamente.
E, ó, e tem tudo a ver também com aquilo que a gente estava falando do futuro das máquinas dominando, né? Esses algoritmos aí da Google, que analisam tudo que você acessa, o que você escreve no seu e-mail, e a partir disso, tipo, modifica a sua TL ali para deixar mais atrativa para você, para te fazer consumir mais, para te fazer... Cara, isso é do caralho, isso. E tem a ver também com as corporações do Robocop. Tá vendo, cara? Esse futuro já tá vivo aí, cara.
Na verdade, no final desse podcast, o plot twist é que o futuro que a gente tá imaginando pro futuro acontecer já é o presente.
Não, mas deixa eu fazer um contraponto. O Google gosta de falar, meu algoritmo é foda, tudo é muito bem planejado, não sei o quê. Mas, bicho, quando eu tava na Bélgica, a propaganda era em belga. Quando eu ia pra Espanha, a propaganda virava espanhol. Ele nem, tipo assim, eu nunca não falo nenhuma língua, nenhuma letra de holandês. Mas se eu tava na Holanda, saía em holandês a porra da propaganda. Nem isso os caras checavam, entendeu? Tipo, ele gosta de falar, é tudo super... Não, mas ele não consegue nem saber que língua eu falo, filho da puta.
E, tipo... Pois é, e no Facebook, por exemplo, tu escolhe as línguas que tu fala, né?
Não.
Ele deveria ajustar
Facebook,
isso.
O Facebook também. As propagandas acontecem. O país que eu tivesse, a propaganda sai na língua. Porque, tipo, ele tem inteligência, só não sabe usar, né? É tipo, tá pouco preguiçoso.
Bom, pelo menos a gente não precisa se preocupar com
é o maior exemplo, Márcio, de que elas pensam como nós humanos, então, isso aí, ó. Tá aí, ó. Matou a charada.
E idiocracia das máquinas. Essa é a solução.
Tipo, a máquina é meio tipo funcionário público, o algoritmo da Google. Tipo, ah, foda-se, põe aí, né, cara? Tipo, não, mas olha aqui.
Fala pra não ganho data mesmo.
Chega o estagiário.
Não ganho comissão mesmo.
Ué, mas ele não fala essa língua. Foda-se.
Ele tá onde? Tá na Bélgica. Então, mete aí em Bélgica, pô. Foda-se, né?
Foda-se, ele vai botar a culpa nos programadores mesmo. Vamos fazer.
E a gente já pega fama de algoritmo fodão.
É, outro futuro que eu acho engraçado. Aliás, esses futuros de restrição, assim, tipo 1984
e Equilíbrio também.
Equilíbrio, né? Esses futuros que restringem isso, né? Que vem, tipo assim, na emocionalidade, na vulnerabilidade.
Fahrenheit 451 também, que é o futuro, sim, futuro sim, coxinha, também. Né? Que,
tipo, a ilha, né? Do Michael Bay também.
Cara, esse filme tava indo tão bem até começar a virar um filme do Michael Bay, né, cara?
É um puta conceito que o Michael Bay cagou em
não,
cima.
Enquanto eles estão na ilha, é um conceito bacana. Nossa, é distopia, não sei o que. Ele sai, explode tudo, cai outdoor, voa em jet ski voador. Que bosta de filme. É.
Mas eu acho interessante isso também, deles pregarem esse futuro sintético, assim, né? De que você tem que se livrar de emoções e coisas que possam, digamos, nublar a razão, né? Das suas decisões, das suas, né? Uhum. Mas o que eu acho mais legal mesmo é que em Equilibrium, o único cara que interpreta realmente sem emoções é justamente o cara que sente, né? As emoções, que é o Christian Bale, né, cara? Né? O resto todo da galera que teoricamente não sente nada, né? Tipo,
cheio de emoção, o Xambim. Né?
Ele é todo cheio de invejinha.
O Xambim tem emoção, né? Ele fala, me mata aí que eu tenho emoção mesmo. O Xambim sempre tá certo, né? Mas aquele cara que é o como é que é o moreno lá? Esqueci o nome dele. Tipo, o cara que tem inveja e dá sorriso.
É, pois
e, tipo, é gaiatão. Eu, ei, cara, não, você não leu o...
não leu o sinopse da aí, filho da puta.
Não, a sinopse, né? Não leu atrás da fita, filho da puta.
Tipo, estamos numa sociedade onde não existem emoções. Aqui, ó, filho, não existem emoções, caralho.
Aí ele fica dando risinho debochado e tal. Eu, irmão, preste atenção.
mas eu acho engraçado isso, de onde que saiu essa concepção, assim, de que a gente tem isso desde o Star Wars, né? O Spock mesmo era isso, né, cara? De justamente contrapor a emoção com a lógica e ver a emoção como algo ruim, né, cara?
Sendo que hoje a gente sabe que se a gente eliminar a emoção, a gente elimina a tomada de decisão, a capacidade de tomar decisão.
É um niilismo, assim?
Sim, já foi feito. Sim, não, é que, na verdade, isso é um estudo que vem desde os anos 90, desde os anos 90, né, com pessoas que foram atingidas em áreas específicas do cérebro e que elas se tornaram imunes à emoção, assim, por exemplo, mostravam, elas são conscientes de que elas têm, que elas deveriam ter alguma emoção, vamos supor, mostra uma cena triste e reconhece, bah, eu sei que eu deveria me sentir triste com isso, e antes do acidente eu provavelmente me sentiria triste, mas eu não sinto nada, eles sentem completamente diferença, tanto com coisas que acontece com eles quanto com coisas que acontecem com os outros, e por causa disso, eles não têm capacidade de tomada de decisão. Então hoje em dia se sabe que a tomada de decisão, ela tá intimamente ligada, o que é exatamente o oposto do que se acreditava antigamente, ela tá intimamente ligada com a tomada de decisão, sem a gente ter a capacidade de sentir, ter a capacidade de decidir.
Eu não sabia que era um estudo assim, amplo, né, eu já li sobre isso, mas era sobre um caso, que era aquele cara que
varou o vergalhão
o Phineas Cage. O Phineas Cage ele é o caso mais conhecido, porque ele foi, né, o primeiro caso, né? Ele é o primeiro caso estudado, assim, porque o cérebro foi tirado e foi usado, e foi pesquisado 500 milhões de vezes. Mas tem o Damasio, por exemplo, ele escreveu um livro com 30 anos de pesquisa com acidentes, pacientes com acidentes parecidos.
Os relatos desse cara aí, do vergalhão que atravessou o cérebro dele, da esposa, foi justamente esse, né? Que depois que ele se recuperou do acidente, ele simplesmente, ele fazia coisas que estavam, digamos, no automático, né? Tipo, ele saía, ia trabalhar, mas que ele perdeu completamente o sentido de planejar pro futuro, entende?
Ele não parava em emprego.
Mas era completamente diferente. Você já pensou, Guris, que na verdade esse cara atingiu a liberdade plena? cara, ele simplesmente não tá mais ligado a esse tipo de coisa, a tomar decisões por necessidades que não são só dele, entende? Tipo, você precisa trabalhar porque você tem uma família, porque você... mas tipo, você quer trabalhar? Na verdade, eu não quero, mas eu preciso. ele atingiu um estado...
A liberdade plena ou é o sociopatismo? É um dos dois, eles são bem próximos.
Quem garante que não é a mesma coisa, né?
Pois é.
Na verdade, isso aí em alguns aspectos é bem próximo. Mas o problema dessa coisa da liberdade é que, assim, tipo, ainda assim ele precisa sobreviver, né? Se ele não tiver família que esteja disposta a sustentar ele, ele vai morrer de fome, né? E ele não vai se importar com isso.
Ele
então, tipo, evolutivamente, isso é um problema, né?
Não, Guri, ele pode, tipo, quando ele tá com fome, ele vai ali, pega uma fruta na banca de frutas e come, ele pode...
Alguém vai lá, prende ele, ser humano, e come, né?
Sim, podem, vão prender ele, né? Mas, tipo, ele está agindo de forma completamente livre, entende? Sem amarras de leis e convenções sociais.
Mas, assim, basicamente, sentido, só que basicamente é isso que a emoção nos faz, né? A emoção nos coloca um freio, seja ético, seja a questão, tipo, o medo impede, evita que a gente faça certas coisas ou que a gente faça coisas com cautela. Então a emoção é realmente isso, é um freio. Sem emoção a gente não tem freio nenhum. Por isso que o sociopata é tão perigoso. Ele é completamente indiferente ao sentimento de outras pessoas. Nossa, o papo foi uma
vibe. Foi, né? Foi uma vibe ruim.
Bad vibe,
meio tensa, assim. Também, né? A gente falando de futuro apocalíptico, fim da humanidade, sociopata, acho que deu, né? Foi, acabou.
Eu preciso usar o que eu aprendi na. Usar o que eu aprendi na pós pra alguma coisa. Então,
pelo menos
pra
isso. Só última rodada, eu vou até começar a dizer qual o futuro que vocês gostariam de viver. Pra mim, cara, é aquele futuro de Wall-E. Ah, deitadão, de boa, só apertando botõezinhos e os autômatos fazendo tudo pra mim, né, cara? E você lá, de boa.
Os autômatos, né? Fazendo sexo pra você.
Comendo, engordando, né? Tipo, foda-se, né, cara? Eu não preciso fazer mais nada. A tecnologia faz tudo pra mim, né? Isso acho que seria o meu futuro ideal, cara. Cara, sinceramente, não tem nada melhor do que você não fazer absolutamente nada. Vocês já tiveram essa sensação?
Cara? É muito tedioso, cara. Não consigo.
Não, mas que tedioso, cara. Não é, cara. É tipo, você estar lá e simplesmente não quero fazer nada. Não quero me ocupar com nada. E simplesmente fico ali, tá? É muito bom isso, cara. É a melhor sensação.
Não, não. Muito bom. Você tá velho.
Sem isso. Sem isso. Ah, eu fiz isso durante anos, cara. Já,
né? No trabalho, inclusive, né? Inclusive.
Remunerado.
Ia pra sala, esperava.
Não, mas aí tu não tá fazendo nada, tu tá ganhando dinheiro pra não fazer nada. É diferente. Uma coisa é tu não fazer nada, outra coisa é tu ganhar dinheiro pra não fazer nada.
É melhor. Ia lá bater papo com o brother.
Né? Nazik, a questão do dinheiro não tá envolvida. Eu tô falando na simples questão da satisfação, entende? De você. Sei lá, por um momento, por algumas horas, por alguns minutos, simplesmente não fazer nada. Tipo, não vou fazer nada. É muito, é bom, cara. A sensação é muito boa.
Eu sou que nem a Cat Grant lá. Eu gosto de extrair até a última gota de cada dia.
Ai, fodão. Vida louca. Por isso
que hoje
Charlie é Brown. Falou, Charlie Brown.
Falando nisso, vamos acabar esse podcast só que eu quero assistir o segundo episódio da Supergirl.
Tá, ainda falta muito, cara. Ainda tem recadinho, comentário.
Tem o Metalo, ele se divide. Tem dois Metalo, aí fica o. O Superman e o Ajax lutam contra um, e a Supergirl e a irmã dela lutam contra o outro. Só isso.
E consegue ficar melhor que os da DC.
Pratinho. Oi, acabou o spoiler já? Ok,
beleza. Sim, tem dois Metalos. E o Ajax vem luta contra um, e a Supergirl e a irmã dela luta contra o outro.
Oh, mas falando em futuro que eu queria viver, cara.
Deixa eu escrever no chat aqui do.
Se eu fosse uma pessoa que realmente conseguisse me virar contra zumbis / vampiros, eu gostaria de viver no futuro de Eu Sou a Lenda, cara. Porque eu queria ser a última pessoa do mundo. Eu tô numa fase em que eu quero ficar cada vez mais longe das pessoas.
Eu até gostaria de ser a última pessoa do mundo, mas eu não gostaria de conviver com uma humanidade inteira de zumbis sedentos que à noite saem.
Eu também não gostaria, mas vamos supor que.
Não tem floresta, montanha por aí, não, bicho. Dá pra fazer em menor escala, cara. Se tiver montanha, dá pra viver de ermitão de boa, cara. Vai lá.
Esse é o meu plano eu chamo isso de plano de aposentadoria, Márcios.
Nossa.
Ir lá pra Terra do Fogo, né? E ficar lá, sozinho.
Que não é nem um pouco quente, né?
Não, não. Lá
é... Não sei por que se chama Terra do Fogo.
Aí tem aqueles babacas. É por causa do ciclo lá, do ciclo dos vulcões, que acompanha toda...
Pô, eu tava falando isso agora.
Tá, e tu, Augusto?
Mas pensa, cara, tipo, tu é a última pessoa do mundo.
Ele tava falando.
E aí, tipo... Não, cara, mas só pra terminar, é burro, tipo, tu é a última pessoa do mundo, cara. Tem tudo, sabe? Tem tudo pra ti, assim.
Não, cara. É, menos mulher, né? Foda-se, meu futuro é o Y, o último homem, já era. Melhor futuro.
Com todas as mulheres tentando te matar.
Ah, isso aí é.
É o famoso futuro. Você é o último homem do mundo, mas você ainda é um bosta, então não adianta.
Pelo menos assim, é o futuro mais realista que eu consegui pensar.
Tipo assim, aí vai ver assim: realmente aquela mulher que falou, nem se tu fosse o último homem do mundo, ela realmente tava falando sério, né?
ir lá e procurar todas essas meninas que se deram esse corte aí, tipo, e aí, ó, sou o último filme do mundo. Então, tá valendo ainda, meu amigo.
E você, Lojinha, qual que é o futuro que você gostaria de habitar?
Cara, eu gostaria muito de viver no futuro do Star Trek só pra, tipo, não fazer nada e viver da minha arte, que ninguém vai ver.
Mas você tá ligado que você provavelmente ganharia uma camisa vermelha, né? E seria chamado pra descer ao planeta, tipo, você, venha comigo. E aí você sabe, né, o que ia acontecer.
É, mas camisa vermelha é que nem policial em Gotham, sempre tem em algum lugar. Nunca acaba, então tá tranquilo, nunca vai ser escolhido. Estatisticamente não vou ser escolhido.
Aliás, eu ficava pensando sobre isso, sobre Star Trek. Eles falavam que tinha quantos? 600 e não sei quantas pessoas na nave, ou 200 e não sei quantas pessoas, né? E aí você via, assim, andando pelo corredor, crianças, né? Pessoas, famílias andando, assim, tipo. Será que eles escolheram algumas pessoas aleatórias? Tipo, bora lá, uma missão de 5 anos aí no espaço, né? Tipo, eu achei que.
Ou então, tipo assim, eu não vou ficar 10 anos no espaço longe dessa família, mas. Família então!
Eles estão aqui, né? Tipo... que merda, né, cara? Imagina pra uma criança ficar 5 anos confinado na porra de uma nave cheia de corredor branco, né, cara?
Não, mas é tipo um cruzeiro, cara. É tipo um cruzeiro. É que não mostra a piscina, não mostra.
Não, ou então é aquele troquê de fachada, assim. Ei, Marcos, tipo, é aquela coisa assim. A gente sabia que tu ia dizer isso. Por isso a gente sequestrou a tua família.
Não, cruzeiro. Mas é isso que eu falei. O moleque vai terminar trabalhando na piscina também, entendeu? Uma hora vai falar, tá, agora tem que pagar.
Ok. Ah, eu sou explorador espacial. O que você fazia? Eu limpava a piscina, né? Da Enterprise, né? 5 anos, né? Piscineiro da Enterprise. E você, Márcio?
Ah, cara, eu meio que falei disso na época do Vanilla Sky, ou Surrogates, como tu falou, que, cara, qualquer coisa que me faça viver pra sempre, cara, eu tô... Bota a minha consciência na internet, tipo, aquele filme ruim do Johnny Depp também, tipo,
Isola.
É, transcendente,
tipo,
né?
Tipo, é.
Você, me transforma no deus da internet, cara, que tá de boa.
Eu vou viver pra sempre. Um pulso eletromagnético e você morre, né, cara? Acaba.
Ah, mas é melhor do que minha vida agora, né?
ou então você, tipo, aquela a terráquea mais velha do mundo lá do Dr. Who, que ela é tipo uma tela, sim, ela é só uma tela esticada, assim, uma tela, né, cara?
Mas tem, cara,
7 mil anos, assim, né?
André, mas aí se é pra escolher só um futuro que seja melhor do que a minha vida agora, aí se abre um leque de possibilidades, né? Não, mesmo. Aí pode botar o apocalipse zumbi aí, que tá boa.
Não, mas porra, tá. Mas viver na internet, pra mim, tá de bom já, cara. Porque, pô, você vai, tipo, por que não? É o cúmulo da preguiça do Ivo, porque eu não vou ter mais um corpo pra ficar cansado, sacou? Vou ficar só lendo Wikipedia o dia todo. Comentando no MDM, né?
Eu tenho artifícios mentais, cara, porque quando eu vejo alguma coisa assim, muito metafísica, muito coisa assim, que eu começo a ficar muito pensativo, pensando que eu vou, sei lá, que mesmo, daqui a pouco eu vou morrer, o que eu vou fazer, e, tipo, eu começo a ficar, né, dar por conta da minha realidade, ficar deprimido, assim, eu começo a pensar, não, mas se eu vivesse pra sempre, uma hora eu ia ficar de saco cheio e ia querer morrer, então tudo bem,
mas
eu
morrer. Tem um negócio então, chamado... Então
acho que ninguém quer morrer pra sempre.
Chamado metanfetaminas, que cura isso, viu, cara?
Funciona, mas, beleza.
Durante a semana não dá pra tomar, né?
Claro que dá, cara, tu trabalha muito melhor.
Cara, e depois
aí, morte... galera!
Opa, chega lá na sala. Bate a mão no quadro e pá! Bora, presta atenção!
Sobe na mesa, tira a roupa.
Fica lambendo o mamilo.
Pelo menos vai ser mais divertido.
Eu dei check em todos esses meses no tirar a roupa. O resto eu já fiz.
Mas então é isso, né? Chega, vamos encerrar. Chega.
Tá bom.
Então é isso, vamos agora para os recadinhos MDM. Começando agora os recadinhos MDM, Lojinha.
Primeiro de tudo, lembrança também do canal do Catena, que você deveria se inscrever, o Concatenando com Catena, assim como o perfil do Twitter e do Facebook do Papai Supimpa.
Novidades em breve, hein, o canal do Catena, né? alguém deu uma ideia genial pra ele que ele vai fazer.
Vocês não vão acreditar
que eles vão
quem
fazer.
Deu uma ideia genial.
Se vocês soubessem, ficariam horrorizados, né?
Eu diria que é a melhor ideia do mundo que eu já vi alguém dar, assim. Mas, então fique ligado aí, vai ter novidades em breve aí no Concatenando com o Fábio Catena, né? O canal do Fábio Catena, Concatenando com o Fábio Catena! Vale lembrar também que o nosso querido Chang tá aí com a página do Papai Supimpa, né? Você pode acessar ela lá através da home do MDM mesmo, ou seguir o Papai Supimpa no Facebook, né? Que ele posta as tiras lá. E o Chang tá freneticamente produzindo uma, até às vezes duas tiras por dia. Olha,
aproveitem enquanto ele tá nessa.
Aproveita
até a altura, né? Acabar.
Aliás, alguém até fez essa pergunta esses tempos atrás, né? Falou: você acha que vai demorar quanto tempo pro Chang, tipo, parar de fazer uma tira por dia, né? Tipo,
até as férias, cara. Chegou das férias, acabou
que para. O problema não é uma tira por dia. O problema é quando ele parar de fazer uma tira por dia, ele vai parar de fazer tiras at all, assim, né? Tipo, aí não sai mais nada. Mas tipo, endgame, assim, vai sair dos 10 posts por dia pra semana inteira no Ostracismo, só vai pro... só tem podcast depois.
Sabia que você podia fazer post também, né, gente?
Tem tempo pra isso aí, cara.
Tá certo. Senhor ocupado, né? Não, eu gosto de vida louca, eu sou para,
velho. Cara, eu demoro muito pra escrever post, por isso que eu não posso parar pra escrever, senão eu perco meu dia.
Porque você é dessa geração mais burra, né, atual, assim. Eu tava falando.
É, porque eu reviso meu texto antes de postar, porra, né?
Mas de novo, você deve... Você faz em 15 minutos, cara.
Tá. Eu quero fazer o jabá lá do meu amigo do Luciano Abraão. Então, acessem lá a página do Frank, o Garoto Refeição. Peçam um comício de dinheiro pra ele lá pra ganhar um desenho massa no.
É o Luciano... Garoto Refeição?
É o Garoto Refeição.
Qual é a sinopse do Garoto Refeição?
Frank, Garoto Refeição. Já tá pensando besteira, né, mano?
Eu só quero saber, o povo quer saber.
Cara, é um gurizinho, sei lá, eu acho que é porque...
Nunca mas... leu, olha aí, o cara tá entregando.
Eu
nunca,
sou professor, nunca... Não, eu leio, cara, mas é que, tipo, ele tem umas coisas, tipo, é uma senha de criança. Só que eu fico pensando nos meus alunos, cara, porque, sabe, essa galera que ainda não bebe, não transa, não faz nada, a felicidade deles é comer, cara. Eles só pensam, acho que é por causa disso.
Então, olha, é só um moleque que come muito.
Manda um e-mail lá pra pedir as commissions no Luciano Abras, com S...
@yahoo.com.br.
É abraço.
Você gosta dele, né, Nath?
É por isso que eu gosto dele. @yahoo.com.br. Pô, esse e-mail do Yahoo tá foda. E-mail do Yahoo, né, cara?
Podia ser no Zip e-mail, né?
Mas o cara é bom.
É, tem gente que usa bol até hoje.
Tem gente que usa bol até hoje. Mas pra compensar, ele desenha bem. Então, tudo bem.
Mas, Nazik, você sabia que tem outro recadinho que é de um novo best-seller do momento?
Olha aí.
Que arte, né?
Isso também. Inclusive, obrigado por lembrar. E ato finais, leio. Mas, aliás, calma aí, Lojinha. Antes, eu li a primeira de Atos Finais e eu fiquei de fazer uma review e fiquei com preguiça. Desculpa.
Sim,
eu falei pra ele que ia fazer, porque é curtinha, né? Mas eu fiquei com preguiça. Acontece. Queria lembrar que você começou a fazer isso no FIC. Então, sim. Faz um tempo
cara,
que essa crítica tá sendo feita. Eu tenho uma mala cheia de HQ aqui, cara, que é a mala mais pesada da mudança toda. Que eu não li porra nenhuma, porque não deu tempo ainda. Nem abri ainda, porque. Não tem... Mas eu vou, um dia eu vou revisar isso tudinho. Até o final do MDM, talvez. Amanhã. Mas, enfim.
Os imandias mandou dizer que não existe final do MDM.
Jornada tá em promoção, agora foi pra incríveis R$2. Ou seja, é menor que não sei. O que está mais barato do R$2?
Eu ia falar o cu da sua mãe, mas acho que melhor não falar. Só que vai soar meio, né?
Enfim, fica muito pessoal, né? Quando... Mas o que importa é que hoje vendeu um nono das vendas de jornada até hoje, venderam hoje, que não são duas, na verdade foram oito cópias. Oito cópias vendidas.
É uma, né? Que tinha sido nove antes.
O nono é um. E foi best-seller por um breve segundo. Eu tirei print, mandei pra minha mãe, ela achou que eu fiz sucesso na vida, mal sabia ela que foi o best-seller na categoria ficção psicológica escrita por um autor nacional, um e-book, mas isso foda-se. Ela não tem que saber dos detalhes só disso.
Mas você pode pensar que você é o escritor mais famoso do seu prédio, por exemplo. Ou não, talvez tenha outro escritor aí.
Vai saber quem mora aí, né?
Do seu andar, talvez.
Eu sou da minha família, acho.
Aí já pensou, ele...
O último lá em Cidade Grande é que ele é um anil da cidade,
andar,
né?
Aqui é um por andar, né? Eu moro aqui, então, um por andar.
Isso que é bom de morar em Chapecó.
Mas a cobertura, é assim, Ivo.
Pior, né? Tem piscina,
a
né?
Piscina, pois é, né? Que dá pra pescar a toalha, né?
Com a camisa do Jovem Nerd ainda, né? A gente precisa fazer um podcast um dia de coisas que a gente se envergonha, assim, né? Profundamente, né?
É, esse é o segundo, feito, porque inclusive. O primeiro podcast de estagiários foi sobre isso. Foi quando o
Ivo não ouviu. Obviamente não ouviu, né?
O Lojinha disse que gostava de My Little Pony e foi nesse mesmo aí.
E até hoje, toda notícia dessa porra de My Little Pony eu recebo. 15 pessoas me mandando. Como se eu já não tivesse visto antes.
Como se eu não tivesse o feed de notícia de My Little Pony. Né?
Mas conclua, a gente tá aqui 2 horas. Isso pra você dar o seu recado, né? Agora nada.
Nada tem proposta do Jair, sobe essa semana, compre, por favor. Eu tinha preparado uma sinopse, só que eu perdi. São 1h45 da manhã.
A sinopse ele não sabe o que aconteceu no livro dele, porra.
Pois é, a sinopse do seu livro, você não sabe de cabeça isso?
É uma história intimista sobre um moleque fudido que perdeu a namorada e quer reconquistar, só que ele tem que atravessar o mundo em guerra junto com outras duas garotas.
E aí no final acontece.
É o Lojinha no mundo em guerra.
Não, é o Lojinha na linha vermelha, né? Tem que atravessar a linha vermelha.
É o Lojinha na linha vermelha. Chegar em casa, né, na barra.
É o Lojinha sair do trabalho, basicamente.
Pô, linha vermelha, Lojinha pra caralho, cara. É linha amarela, pô.
Sei lá como é que funciona o Rio de Janeiro, mas eu sei que tem uma linha vermelha aí.
Só porque aqui tem linha 1 do metrô, linha 2 e linha 4.
O meu ex-amigo também, o Ultra, os livros dele estão em promoção também no Amazon. O Quem é Jessica Jones tá por R$1,85, olha aí, ó. E o Dossier Preacher, Quem é Jessica, tá R$2,61, tá vendo?
Pô, eu esperei o livro do Luke Cage pra dizer que eu era fã dele de criança, mas...
Não saiu, né?
Pois é.
Pois esse cara, esse preço aí do livro do Ultra, os caras da Amazon vão se ver mal pra dar troco aí.
Eu compro cartão de crédito.
Você vai lá, né? Você tem que pedir dinheiro pelo.
Você vai na maquininha da Amazon, né? Que você bota lá.
Mas é engraçado da Amazon, que tipo, ela entra em promoção, mas seu percentual de venda não muda.
É porque eles operam no prejuízo, cara. Eles não querem ganhar dinheiro.
É legal que eu acessei aqui a página, né? Aí tá aqui o meu cupom de desconto falando: use seu desconto de R$5 e compre. Tipo, eu vou usar meu desconto de R$5 no livro de R$1,85, né? O Amazon vai me pagar.
R$3. Eu vou
comprar o livro do Ultra. Aí, ó, você.
Não, compro do Lojinha. É uma boa ideia. Use essa porra dentro do cupom pra comprar a porra do
meu livro. Vou comprar dois. Compra duas cópias do arquivo.
Você que tem vocês que tem o cupom mais barré lá da Amazon, que é o de R$5, vocês podem comprar dois livros do Ultra de graça. Mas compre o do Lojinha. O do Lojinha também é muito, muito bom. Muito
pra
bom.
Fazer
tá aí, mas né? Esse... Ô, Real, se tivesse que escolher, se te recomendar ou os dois do Ultra ou do Lojinha, qual tu recomendaria?
Eu recomendaria que vocês não lessem, fiquem sem fazer nada. Não leiam, fiquem lá, só parados.
Pode
ir. Sem fazer nada. É a melhor coisa que tem. Muito melhor do que ler. Número, hein? Eu não recomendo ninguém, né?
Ah, é verdade, você falou isso ano passado, que recomendou o cara. É verdade. É porque esse é um bom conselho mesmo, não recomendo.
Exatamente.
Ninguém. Só não, tá nunca, merda.
Nunca recomendo ninguém pra nada.
Pra nada, é mó chato. Cara, nada mais chato quando fala, ouve essa música aqui, cara. Aí a pessoa, 30 segundos de música, já parou de prestar atenção, tá. E aí, demora essa música, né, cara?
E você nunca ouviu também aquela, Márcio, do cara, puta merda, aquele cara lá, hein, que você falou, que você indicou, hein? Puta. Tomar no cu, hein, velho?
Ouvi, ó, mas não posso comentar muito porque tem pessoas que ouvem esse podcast aqui que...
Posso falar muito que é meu cunhado aqui, né?
tem pessoas que estão nesse podcast aqui, porra.
Nem posso contar a história de cunhado que minha mulher deve estar logo ali, então...
Mas não, aí... mas... recomendação é bom, né? De filme, de coisa assim, mas tipo, ah, tal coisa é boa. Aí tu, a pessoa vai lá e na hora que ela quer ver, ela vê. Agora tu sentar a pessoa e botar ela pra assistir um negócio pra ver, um negócio.
É, tipo assim, não, é uma merda.
Vê esse vídeo recomendar... no YouTube aqui, que engraçado. Aí o cara.
Que bosta, hein?
Então, olha, tem seu negócio bom, mas na hora fica uma merda, cara. Só porque
eu tô vendo. Aquele filme que você me indicou, hein? Puta, chato pra caralho. Esse cara, né?
Não, mas eu consegui virar uma vez você no Primer, que foi a única vez que eu falei, cara, vê de novo porque tu não entendeu. Aí ele viu de novo, ele, porra, é mesmo. Foi a única vez da história que eu falei, não, você não entendeu, vê de novo e funcionou.
Leia de novo
até entender.
Lê de novo até entender.
Mas então é isso, vamos para a leitura de comentários?
Bora.
Começar agora os comentários MDM Saúde. Começando com o Nazik.
Nazik? E tá indo consertando o microfone, não?
Tá cagando. Nazik.
Tá bem? Epa, ai. tá piscando o nome dele aqui, mas não tá saindo som. A humanidade perdeu, né?
Pena, né?
Puxa
vida. Vai dar pra ouvir o Nazik, leitores.
Lendo seus comentários. Seu comentário podia estar lá.
Voltei, tô ouvindo.
Ah, opa.
Grande Nazik, nosso amigo. E aí, Nazik, seu comentário?
E aí, tá boa minha voz agora?
Uhum. Não, mas o microfone tá bom.
O som está bom, a sua voz não.
Tá, então deixa eu ver. Eu pedi uns comentários aqui pras pessoas nos comentários. E aí, óbvio que eles não falam porra nenhuma, né? A ver com o tema que eu pedi. Mas o Gordura do Ultra escreveu assim: alguém já viu um OVNI? Eu já. Aí um outro marcou ali. O Neto Supremo respondeu que sim. Aí o Gordura do Ultra perguntou: e você lembra como era? Aí o Crypto. Que caralho. E o Capivarotinho respondeu: era um objeto que voava, mas não conseguia identificar.
Ah, você é o novo Rodney mesmo.
Essa foi bem... Essa foi a melhor imitação de Rodney que você já fez.
Foi melhor, eu já fiz. Foi muito, né? Ficou com o Rodney. Aí o Nerd Supremo pediu: cara, faça um podcast sobre tema sobrenatural, com relatos pessoais de vocês com algum fenômeno sem explicação, tipo a contratação do Lojinha, sobre espíritos, etc e tal.
A gente já fez um podcast desse, já. Há muito tempo atrás. É, de coisas que nos davam um cagaço e tal. A gente falou de filmes e também de...
Ah, eu me lembro da cadeira, tu falou da cadeira, do negócio.
Então, meio que relacionado a esse assunto, eu acho que tem um palhaço na praça perto da minha rua. Tem alguém parado na praça, sabe? Eu tô vendo aqui. Ou posso estar sendo assombrado.
Não, você pode esperar o Batman vai surgir inevitavelmente, né?
Onde você vai um palhaço? Tem medo de palhaço também, Lojinha?
Não, tipo, na rua, sozinho, eu tenho medo de qualquer pessoa.
Cagalhão.
Estar fantasiado de palhaço é um bônus.
Não, mas engraçado que você está no seu apartamento, dentro da sua casa, e você está com medo de um cara que está lá embaixo, na praça.
Vai que ele tem uma grapple gun lá e sobe pelas paredes. Lá. Mas enfim, não, aí eu...
comentando que parece. Eu não vou deixar
palhaço sobrenatural que avua, né?
Vai que é um palhaço Homem-Aranha. O que eu faço? É tipo a pegadinha do Ivo Holanda, né? De botar a bruxa num drone e sair voando. Irmãos, o drone, o Brasil vai ser outro.
E legal dessa pegadinha é os caras querendo dizer que era o Ivo Holanda mesmo que tava pilotando o drone.
É, até parece, ele só fazia a cara. Parece. Aí pronto, só isso. Não, nem quando era o esqueleto motoqueiro, não era o Ivo Holanda que controlava. É muito bom, né?
Essa motocicleta. Puta, essa pegadinha eu acho que é a melhor pegadinha de todos os tempos, cara.
Era a voz do Gibi, né? Do Papai Paputo.
É. Ei, quero uma carona para o inferno.
Não pode não.
E aquilo é foda que não tinha esquina pra dobrar, cara. As pessoas tinham que sair correndo em linha reta e ir atrás, os caras desesperados. As mulheres de saia, de salto. Puta, muito engraçado aquilo. Até ver de novo. Muito bom. E, bom, aqui continuando, o Hans Senese botou uma piadinha aqui, porque ele tá engraçadinho. Tô namorando uma garota com corpo de violão. Aí eu vou perguntar: é gostosa? Não, só tem um braço. E o Mago botou...
Essa é velha... Essa é Ari Toledo, tá? Terceiro
aqui um comentário.
Eu não sou tão velho, porque eu não conhecia.
Peraí. Toda vez que ele fala que não é velho, eu penso assim, puta puta. Como assim?
Ele, não, o Nazik é aquele velho que quer parecer garotão, né?
Uh-huh. Eu não quero parecer... Não sou eu que...
cabelo azul.
São os outros que dizem.
É. Ele vai ser aqueles caras tipo o Ike Batista, tem que põe aquela peruquinha que todo mundo sabe que é peruca.
Vai ser tipo o Dr. Hollywood, né? O... Sacana.
É. Vai lá, Dr. Hollywood.
O Mago botou: eu abandonei Luke Cage. Ah, eu tinha pedido se eles tinham abandonado alguma série no meio. Eu abandonei Luke Cage. Depois do episódio 6, fica uma linga-linga. Fora que o Luke parece um Frankenstein andando. E
cara,
depois
você abandonar uma série porque você não gosta do jeito que o personagem anda.
Anda.
Eu acho merda. que é um. Chegamos a um, sei lá, um novo parâmetro aí, né?
Né? De excelência, né? Existe. É nível IPM, né? Mas estão aí até hoje, ouvindo os podcasts editados com a bunda. E os posts escritos com o
Não, eles falaram que eles não ouvem mais.
É, só ficam então... até parece. É. Mas o Luke Cage tem um negócio interessante, tipo assim, a graça é que ele é invulnerável, ele vai andando devagarinho e tal, sem muita pressa.
É, ele não precisa correr, né?
É, não precisa
ele defender. Ele dá uns petelecos nos caras, ele dá uns tapinhos, uns negócios que ele...
Tipo o Bud Spencer, assim, né, cara?
É, isso aí, ele dá uns tapas pro Bud Spencer. Ele dá um tapa na cabeça do cara que quer desmaiar no jogo.
São das coisas boas. Apesar que as lutas realmente não são grandes bosta, mas acontece, a trilha sonora compensa, né?
É, a trilha sonora é metade dessa série aqui. Mas enfim, pra terminar, aí o Joaquim, viciado em café, escreveu aqui: eu fiquei tão bolado com o pacto do Mephisto que toquei fogo em todos os meus gibis da Marvel. Comprava desde que a Panini passou a publicar aqui, comprava todos os títulos da Marvel. Duvido que seja verdade isso aí, mas tá lido agora. E acabei, papai, pode ir me limpar.
É, então é isso. É a lojinha?
Só pra ficar perfeito, do Rodney, eu vou dizer que tô com sono também.
vamos logo terminar, gente?
Vai embora, embora. No post do trailer do Guardiões da Galáxia que saiu hoje, o Lelec Dudu, prefeito visionário, estou assistindo a série da Mulher Maravilha com a Linda Carter. Em determinado episódio, um nazista está olhando com um mapa com bases nazistas pelo mundo. Uma delas fica no sul do Brasil. Acho que essa base está lá até hoje. Hashtag o sul é meu país.
Nossa.
É, não, mas tem relatos de...
Sim, de... oficiais nazistas.
O Goebbels estava na Argentina, né, gente?
Rafael. O Hitler estava aqui em Livramento, Mato Grosso, plantando banana aqui, casado com uma cuiabanana aqui, cara. A mulher foi. É uma tese, é tese de mestrado dela, cara. Não ri, não.
A tese de mestrado era sobre o Hitler plantando a banana nela? Que mestrado é esse?
Não, não é plantando a bananela, ele é produtor de banana.
Ah, desculpa, eu entendi mal a história.
Eita. E se você fica rindo aí, eu tenho certeza que alguém deve também olhar a sua tese de doutorado e rir também, viu,
Márcio? Não, porra, né? Minha tese de doutorado, ele vai rir porque não entendeu.
Aí, ó, tá.
É hermética demais pra mente simples.
É.
Ai, seu fodão.
Não, é complicado mesmo, só, tipo assim, sem conhecimento da área não adianta, não dá nem pra explicar aqui. Não que eu fosse, né?
Mulher, eu tô tentando entender até hoje.
Não, bom, eu gosto dessa parte de profissionais da computação, de tratar a computação como se fosse algo arcano e não tentar desmistificar, tipo, eu faço magia.
Cara,
não vai entender.
É matemática, cara. É álgebra essa merda. Então, é melhor assim. É melhor que as mentes menores não tentem entender.
Nossa.
Só me deem dinheiro.
Hashtag computação é meu país.
Isso.
Aqui, post do trailer do Assassin's Creed saindo o pior time possível, junto com o Red Dead, o Donizete de Akanda. Deixa eu ver se eu entendi outra coisa. Se somos 0,4% das visitas únicas do site e só o Lojinha tá postando, quer dizer que ele é responsável pelo sucesso do MDM? Como até teve nada a ver, mas ele lembrou do que o Change falou dos leitores, são apenas 0,4% das visitas do site.
Não os leitores, né? Os comentaristas, né? Porque comentários, os leitores são quem
querem. Mas eles fazem o sucesso do MDM, gente. Se eles saírem e formarem um site, fodeu.
Formarem um site só é deles e eles acabam o MDM.
De novo, né?
Aliás, eu até tava conversando com o Chang esses dias, a gente fazer isso, cara, fazer um podcast sobre isso, assim, chamar a galera do...
Um de cada, que é pra ter briga, né?
É, não, mas tipo, chamar essa galera toda, tipo, meio que filhos do MDM, assim, fazer um podcast falando sobre, né, sobre como começaram, por que começaram, né, tal. Mas não sei, achei, depois a gente achou que ia soar muito, sei lá,
ufanista, né, ufanista, olha o MDM. É,
olha como somos fodas, né, nossos seguidores.
É responsável por metade da internet, né.
Aí achamos melhor não, né? Você vai ficar dando cartaz pra esses filhos da puta.
E aí, sempre vai ter um nazista no meio aí e vão falar que é culpa nossa também. É. Olha, sempre retorna o nazista, né?
Ou então esses caras aí, do esses amigos do Nazique aí também. Que
eu sou o país dele. É. Repare que o Nazique está quieto. Quem cala consente, já dizia.
Que post do Red Dead preso amanhã, o Frank faz amor. Catena já nem é mais metrosexual, ele é hectaresexual.
Ok.
É. Isso é apenas pra. Não, esse comentário foi apenas pra exemplificar o próximo comentário, que é do Desgraça, que disse: foda que os MDMs chegam e dizem: ai, os comentários estão sem graça. Mas também baniram um monte de pessoal que era engraçado e quando vão ler algo que é bom ficam na má vontade. Olha o que eu li e diga que se toda boa vontade do mundo tornaria esse comentário bom.
Eu acho engraçado isso, né? Tipo, banir um cara que era legal. Cara, se ele foi banido, ele não devia ser tão legal assim, né, cara? E eu acho engraçado todo aquele discurso do né, do... Ai, onde estão os meus direitos, né? De como pode me bloquear assim? Eu não, eu tenho direito de comentar. Vou processar vocês. Processar, né? Porque foi...
A internet é um lugar livre. Assim, não, se ele ler a Constituição do MDM, ele vai ver que não tem lá direito de liberdade de expressão, né?
Não, a gente pode deletar quem quiser. É.
Tá reclamando, faz um blog falando mal da gente, cara.
E eu até acho que, tipo assim, às vezes deve até acontecer, tipo assim, no meio do rolo, assim, né? Ainda mais o Change, que erra pra caralho, que às vezes, né? Já deve ter banido gente que nem tinha culpa, né? Mas foda-se, às vezes é até mais legal isso.
É. Não, e sabe que é foda? O cara tem que ser meio budista, tem que praticar o desapego, cara. Faz outra conta, filho da puta.
É, eles se apegavam antigamente ao lance lá de ter... X, né? Comentário, tantos comentários.
Olha aí, eu tava procurando comentário aqui, o Nerd Supremo tá no 9, né?
Não, tá no 10, tá no 10, essa é a conta morta dele.
Ah, olha aí, ó. Ele é brasileiro. Eu acho que o primeiro banimento dele, ele foi o cara que tava comentando nos posts velhos meus que começou a cúpula do blocão. Não sei se vocês lembram. Já tem uns 2 anos essa merda. Olha aí, o cara que foi banido e desistiu, ele não merece o MDM, né?
Falar nisso, você me lembrou uma coisa, cara, da cúpula do blocão, que eu acho que era a última que eu fiz, que geralmente era aquilo, né, que eu falei que ia banir os dois e depois ia desbanir, né? Eu nunca mais, né, desbani. Eu nem lembro mais quem eram os agraciados, né? Mas
deve ter um site falando mal do MDM hoje em dia, esses caras. Esses caras do MDM, cerceiam a liberdade, petralhas. Porque o Instituto Mises e não sei o quê. Bando liberal.
Sabe? Vocês acham que eu vou pagar o pato?
É. Imposto é roubo e blá blá blá.
Imposto é roubo, foi uma das melhores coisas que brotou na internet esse ano, cara.
Mas vai lá, Lojinha.
Acabou.
Ué, e os seus comentários?
Não, são esses.
Puta que pariu, hein, Lojinha.
Não, eu desci as áreas mais. Tipo, por que eu fiquei o podcast inteiro calado? Porque eu fiquei procurando comentário nessa merda. E não tem. Eles chegaram no ponto que virou. A área de comentários é autoalimentada por eles mesmos. Eles não precisam de post.
Mas eu entendo eles, não tem mais post? Aí é. Tipo, eles têm que se distrair, né? Não dava. Eles mesmos postam as notícias, eles mesmos comentam.
Eu gosto de quem fala, ué, não tem mais posts, é o cara que não faz posts já há 3 meses.
Mais que isso, cara. Não, mentira, eu nem leio o MDM faz um tempo, cara. Assim que eu tiver uma rotina, tudo volta ao normal. É o que eu sempre digo. Tem mais algum aí, Lotinha?
Não, agora eu vou chorar um pouco que ninguém lê nada, vou ficar quieto aqui no canto.
Eu queria começar lendo um comentário do Rafael Nazik, que é o... Vamos lá, que tá muito comprida essa porra. Só posso responder uma coisa, né? Foi o que ela disse.
Comprido é meu pau. É.
No post do podcast, o Superme Terra 51, uma boa ideia, disse: problema da DC, não sabe usar os heróis. Problema da Marvel, não sabe usar os vilões. Aí o Abigo respondeu: problema da tua mãe, não sabe usar anticoncepcionais. Boa, bem gratuito da semana, só por falta de...
Foi igual aquele... Não teve um comentário de um dos filhos do Bolsonaro defendendo a laqueadura?
Química, né? Ah, a laqueadura. Sim, sim. Foi o Carlinhos.
É, a laqueadura do que era mesmo? De...
De pobre?
Por que não, razão?
É de quem recebia Bolsa Família, acho. De alguma coisa relacionada a isso.
Aí eu lembro que...
Quem recebia Bolsa Família não podia receber tais tratamentos médicos, não sei o quê.
É um dos meus amigos de direita, né, postou isso, só que foi no Facebook. Aí eu comentei: cara, eu acho que deveriam... Devia ser obrigatório vasectomia nos militares de carreira, né? Eu não teria lido essa merda, né? Cara. Esse cara escreveu. Porra. Aí o cara ficou bravo, me excluiu, deixou de ser meu amigo.
Invocado, né? Não, beleza, o cara é a favor de laqueadura forçada, mas é contra o aborto ao mesmo tempo, sei lá como. Deixa eu ver. O Corguinho, ele falou pra mim, inclusive: já enviei um e-mail pro Temer dizendo que você grava podcast ao invés de trabalhar, seu cretino.
Aí, olha aí, hein?
Eu respondi pra ele: acabou o estágio probatório, se fudeu. Boa sorte me demitindo agora.
Sou efetivo, né? Não sou substituto.
Aí o Corguinho ainda respondeu: depois não adianta fazer protesto, arrombado, corrupto de merda. Aí logo depois ele respondeu: desculpa, não me bane, cara, eu gosto de você.
É um cagão mesmo, né?
Não deu nem 2 minutos de uma pra outra. Mas eu não vou lhe banir, Corguinho. Tipo, não sou assim. Mas não me pegue mais, filho da puta. O Constantinha, no podcast também: Máximos falando que é professor de federal e ganhava mais no emprego, no emprego anterior. I know the feel, bro. É, cara, que paga bem, mas não paga tão bem, cara. Tipo, o nível... Os níveis super... Níveis... Ó, o cara pós-graduado, não sei o que, fala níveis, né?
Níveis.
Nossa, cara, eu falo muito errado. Mas ainda bem que eu me corrijo na hora. Mas todo mundo fala, falo menos, falo... Por isso que eu tô falando, esse negócio de diploma não vale de porra nenhuma, né? Aí tem umas perguntinhas. A primeira é do Gato da Zoeira: o que que vocês acham sobre os encadernados que a Salvati vai lançar do Aranha? O que que vocês acham?
Eu nem sei quais são.
Nem eu, por isso que eu não como Salvati há muito tempo. Salvati tá cara pra caralho. É, eles estão com esse negócio.
O que eu tô achando engraçado é assim, ó: o que tá saindo na Salvati, tipo, 2 meses depois a Panini lança também o mesmo encadernado, cara. Tipo o Doutor Estranho, aquele, esse que saiu esses tempos atrás aí. Saiu da Salvati e aí saiu o da Panini. Até a capa é igual, tudo. Cara, ele não... Acho que essa galera não se conversa, né?
Cara, isso é dumping, cara. Porque a Salvati tá nessa de subindo os preços, a Panini tá botando esses aí só pra fuder com ela mesmo. É que nem... Que é uma, o dumping é uma prática escrota, mas pelo menos é boa pro... Qual é o nome? Pra gente, né, que é consumidor. Os postos de gasolina aqui, cara. Quanto tá a gasolina por aí, Hel?
Ah, não sei, cara. Eu só passo o cartão, nem olho o preço.
Ah, o rico é outra coisa, né? Não, que aqui foi de R$3,89 pra R$3,35. A parada que eu... Caralho, como assim, cara?
Viva porque... Temer.
Não. Mas não. Baixou o preço, cara. Baixou aí 3 centavos,
baixou,
cara.
Mas baixou semanas antes de dar essa notícia. Baixaram porque geralmente aqui o pessoal baixa pra quebrar um posto aí que... Assim, eu não posso nem falar isso, eles vão tentar me matar se eu falar isso muito. Então, segue
a máfia do combustível, né?
Aqui tem, cara. Aqui, né?
aqui também. Inclusive, bancam até um candidato aqui. Aliás, até teve governador que se elegeu. Deixa eu falar.
O cara queria... Segue o enterro, né, gente?
O cara até queria... O cara queria barrar o projeto do VLT aqui pra deixar o BRT, né? Porque BRT, sabe, né? Não usa gasolina, né?
BRT você ainda ganha dinheiro vendendo ônibus novo, pegando velho, recalcitrando, botando pra outro estado. Mas isso aí é o cara que é dono de uma companhia aérea, né? Não é bom não falar o nome dele, não, que isso dá merda mesmo.
Eu também não posso comentar a respeito.
Mas voltando a essa criança dos encadernados, eu acho que o pior de todos ainda é a Eagle Moss, que tá cobrando R$80 por encadernado de Terra de Ninguém.
É.
Porque DC Neco merece, né?
É, tem gente por aí que ainda defende o super-homem do Homem de Aço.
Todos os dias.
Não vai que se fuder.
Todos os dias.
Todo santo dia.
Não, tem que ver que é uma visão diferente, é um novo conceito. É um conceito ruim, mas é um novo conceito.
E não é um, são três. Um começa com Ned Sarmento.
Um começa com Ned Sarmento, é bom, né? E os outros? Agora outro tem que falar detalhe. Os três, falou um, né? E o terceiro é...
Outro tudo... detalhe, e outro é um perfil chamado Ultramodernista, que pelo menos eu acho que ele não se leva a sério.
Não, mas tem mais um aí no meio, não vou falar quem é. Mas é o Lan, né, gente?
Quem?
O Rafael Lan. Tá se defendendo. Sim. Ele sabe.
Eu gosto do Lan, o Lan, porque o Lan é tipo Candyman, assim, né? Ele aparece assim, né? Tipo, no meio das discussões, a gente tá conversando sobre o assunto. Aí às vezes você faz uma piada, aí aparece o Lan explicando, né? Por que aquela piada não deve ser feita? Porque o personagem tal, na revista tal, aconteceu isso, isso e isso. O Lan, calma lá, foi uma piada.
Mas, gente, o Super-Homem de Aço faz todo sentido de desconstrução, que eu gostei muito, mas, nossa, o Super-Homem de Supergirl também é muito bom, melhor Super-Homem. Caralho, você pelo menos seja conciso no que você diz, filho da puta. Conciso não é a palavra que você quer, lógico. Eu acho que é... Conciso, deixa...
Coerente.
Coerente é a palavra que você quer. 2:20 da manhã, porra, dá um desconto. Ó, o Nazik falou, fala aí que aquele Igor do Terra Zero, que fala mal da Marvel, leu e não entendeu. O que, cara? O que tá falando? O que será que ele tá falando?
Outro que são 2:20 da manhã.
Guerra Civil 2. Ah, foda-se. Guerra Civil 2, foda-se. Guerra Zero, né, Nazik? Guerra
Civil 2. Nem a Marvel gostou de Guerra Civil 2. Nem o... Você viu lá que a DC ficou em primeiro no ranking de vendas.
Ó, deixa eu terminar logo aqui, que realmente tá tarde. O Gato da Zoeira. Vai ter cast de Lucas Gaiola? A gente já fez aqui, né? Meio que um mini cast de Luke Cage.
Cara, numa boa. Cara, você se imagina falando 2 horas sobre o Luke Cage, cara? Tipo, mesmo que a gente fale sobre a série, os quadrinhos, não tem como, cara, a gente ficar 2 horas falando. A não ser que a gente faça no mesmo ritmo que a série, assim. É,
tipo, falando episódio por episódio. Chato pra caralho esse podcast. Mas eu acho que Black Mirror eu animo, cara, se a gente quiser fazer um... Porque dá pra comentar episódio por episódio muito de boa, né? Porque cada episódio é uma coisa, né? Tá saindo aí.
É, fala com...
Com o Nerd Reverso, né? Não, o Nerd Reverso que é overrated, né? Você vê que ele já vai me citar no Twitter daqui a pouco. Ó, não foi, eu nunca disse que era overrated, não sei o que, não sei o que lá.
Eu acho que a partir de 2 horas da manhã o desprendimento social da gente acaba, que a gente começa a xingar todo mundo que a gente lembra.
Oh, o Nazik aqui falou do Who Mirrors. É um bom nome até. Oh, o Nazik é melhor só pro comentário, assim, cara, mesmo.
É, só... Podia tirar o áudio dele, deixar ele só pelo chat.
Fala dos trailers de Star Wars e Guardiões. Eu não vi do Guardiões, porque não deu tempo.
Nem é um trailer, é um teaser, né, cara? É só cenas, assim, não dá nem pra gente tentar conjecturar alguma coisa, tentar imaginar da história.
O máximo que dá pra saber é que o Senhor dos Destinos ainda tá afim da Gamora, e é só.
Ele tá em Cavanhaque agora, né?
Senhor dos Destinos, não, Senhor das Estrelas.
Mas e Star Wars, cara? Vocês se empolgaram com o Rogue One?
Eu só fico
pensando que merda aquele cara vestido de branco e com os troopers pretos fez nesse filme pra eles abolirem aquele uniforme e aqueles troopers do resto dos filmes, né? Ele deve ter feito alguma merda muito federal nesse Rogue One, né, cara? Pra,
não, de repente pra... ele vira um traidor, sei lá. Não, provavelmente não é nada, né? É só o design mesmo, essa merda. O cara escreveu, é o design. Não, vai ser maneiro se for ao contrário. Zai, assim, a roupa.
Tipo, tem os troopers, mas eles se vestem de preto. Assim, mas e por que que eles nunca mais apareceram depois desse filme?
Eles são secretos, são ninjas.
É, ninjas. Trooper ninja.
Estavam lá o tempo todo, você que não viu.
É, isso que é foda, retcon tem esses problemas graves, né, cara?
É, pois é.
E pra terminar, a prisão, o Nerd Supremo, a prisão do Cunha, foi só armação pra prenderem o Lula depois? Ai, ai, teorias da conspiração, e eu terminei.
Eu tô gostando de ver os coxinhas falando, e aí, ó, vocês falaram que não ia aprender o Cunha, aprenderam, tá vendo? Tá vendo como a gente não é coxinha? Tá vendo como é não foi golpe? Não, tá vendo como é, é imparcial, tá vendo?
Como prenderam o Cunha não é golpe.
É, exato, né?
Tá um pouco bom de lógica, né? Não, até o pessoal que falava, meu malvado favorito, isso aí, não sei o quê.
Tipo o Movimento Brasil Livre?
É,
tipo
agora, legal mesmo, a melhor coisa que eu vi foi essa do Supremo admitir a possibilidade de você separar as contas de Michel Temer e Dilma Rousseff. Tipo, foram prestações de contas separadas. Teve uma prestação de contas para a campanha à presidência e outra para a campanha de vice-presidência. Uma tinha dinheiro ilegal, a outra não. É tipo, não tem quando você vai no bar e pede uma comanda separada da galera, assim, tipo, você não, né, não tem que pagar a coisa que você não consumiu. O Temer tá fazendo isso, né? Ele pediu uma comanda, do Supremo, manda uma comanda separada aí pra
mas,
mim,
mas
né,
cara? A diferença é que você foi uma semana depois, né? Falou, ô Temer, pendurar na ponta. Não, eu só tomei uma água, eu nem bebo. Então, água é uma porção de torresmo e um presto barba, como diria o Rodney.
Porra. Mas é isso aí. Terminou, Lojinha?
Não, que era eu, mas eu já terminei também.
Ah, era o máximo, né? Verdade. É. Terminou, né? Então vamos direto para as estatísticas. Teve um cara que procurou bobo, palhaço, feio. Deve, né? Tá procurando xingamentos, né? No, né?
Ah, é um menino de 10 anos procurando.
Cara, se esse tem 10 anos, imagina esse aqui, ó. Olha só o que ele escreveu, o que ele tá procurando. Cadê o chat? Tá aqui. Ele tá procurando o Flash Resvenso. Resvenso.
Caralho, o que é isso?
Ele tá procurando a esquina, rapaz. Não tá nem letra.
Caralho,
tá
esquina, Flash.
Flash.
Res. Parece coisa que tu passa no dente, cara.
Não, o Resvenso, cara, é muito bonito. Caralho. Cadê o Catena tem... pra tweetar isso aqui, né, cara?
Tem mais, hein? Tem mais. Tem pior, quer ver? Cadê, caralho? Porra. Esse pauvé tá podre. Aqui, ó. O que se fififica Viraldo no Giraia? No Gira... Ah, virado no Giraia.
Virado
no
Giraia, mas é virado no Giraia.
O que se fififica? Cara, difícil, hein, cara? É muito mais difícil escrever se fifica do que significa. O que se fifica... Viraldo, Viraldo também ficou legal. Viraldo,
Viraldo parece nome de cartunista, Viraldo, né, cara?
Viraldo, né? Viraldo no Giraia.
Criador do Menino Malucoio.
Teve um cara que procurou bucecetas, com dois CC mesmo, bucecetas. Deve ser buceta com CC, talvez. Teve um cara, que é aqueles caras que são, eles não são, um cara que tem uma certa finesse, ele procurou fotos eróticas da Vespa dos Vingadores, tipo, né, só um, tipo, sempre ver, né.
Sejamos civilizados.
Sexta sexy.
Mas
o cara, esse aqui é uma dúvida que todo mundo pergunta, né, cara, naquele quadrinho fatídico, ele perguntou assim, Homem-Formiga tava dentro da boceta? Ele perguntou. Que é aquela passagem, né, que mostra o Hank Pym transando, miniaturizado com a...
Na verdade, a pergunta é o que vem depois, porque ele pede pra Vespa...
Ele fala, agora é a sua vez. Né, ele fala...
Mas é óbvio que a Vespa vai entrar na uretra dele, né?
Ou talvez ela diminua só um pouco de tamanho pra ficar mais apertado, talvez.
Ah, pode ser uma punheta de corpo inteiro, né?
Abraçada, né? Tipo, dançando polidê. Faz um polidê.
Podcast ser gravado de madrugada mesmo, cara. É melhor.
Aí teve um cara que perguntou, Reinaldo Giannichini é dublador? Engraçado que ele escreveu Reinaldo Giannichini, certo? Deve ser aquele cara que pesquisa o ator, copia e cola, né? Uhum. Mas daí o dublador, olha como ele escreveu. Dubla ator.
Dubla o cara pegou a essência da palavra, né?
Exato, ele pegou o sentido original dela, né? Antes dela ser...
É porque dublador infinita, pra ele, né? É neologismo, né? Esses jovens.
Eu vou radical.
Teve um cara que procurou o que é Shazam, caralho. Ele deve estar bravo. Ele deve ter procurado já várias vezes e o Guru não falou pra ele.
Não, mas esse, mas esse é um meme, cara. O meme do Shazam, caralho.
É o Shazam, caralho.
É um meme divertido.
Ah, então ele quer saber o que, que é o Shazam, caralho. Tá.
Mas o certo é Shazam, caralho. Se ele vê o caralho, ele tá procurando errado.
Imagino que deve ter aparecido na busca, principalmente se ele foi por imagens. Foi, não. Mas teve um cara que procurou foto da Mulher Maravilha mais pelada. Mais pelada, né?
Achou uma não pelada. Não tá muito pelada, gente.
Porra, dá pra ser mais pelada do que isso, né?
Teve um cara que procurou aqui, ó. Máscara de palhaço onde compra. Olha aí, hein?
Olha.
Ó, um suspeito aí. É, esse aqui eu queria que o Catano tivesse aqui, porque ele ia rachar o bico. O cara pergunta: Paige do seriado Demolidor nua tem pelo no subaco? Isso aí, cara. Isso aí foi o Catano que falou num podcast, vocês lembram, né? Isso aí. Ele falou que a atriz tinha o subaco cabeludo, que dava pra ver na cena em que ela toma banho no seriado Demolidor.
É verdade.
Nem reparei que ela tinha subaco.
É, outro cara pergunta: por que eles ficam falando palhaço bobo, joguem? Joguem, palhaço. Não é joguem, é joker, seu burro. Joguem. Por que eles ficam falando palhaço bobo, joguem, palhaço? Outro cara perguntou se Marca Polo lutava mesmo Kung Fu?
Marca Polo, a camisa.
Marca Polo. Isso é coisa do Netflix lá, de bota o Marco Polo de Kung Fu lá.
Uhum.
É, aí, teve um cara que perguntou pro Google: por que tem palaços na rua?
Palhaços?
Palhaços. Tem palhaços na rua.
Perguntou pro Google, né?
Palhaços.
Palhaço?
Ele escreveu palaços. Por que tem palaços na rua? Concedida, palaços. Esse aqui tem um cara que... Eu não sei se foi voluntário ou se foi o corretor que sacaneou, mas achei genial, podia rolar até uma paródia. Esses filmes paródia pornô, né? Ele escreveu: Turma da Mônica Matos. Turma da Mônica Matos.
Tem o Kid Bengala, tem o Frota, tem...
Turma da Mônica Matos. A Ivonha virar um personagem?
Tem um cavalo, né? Com... Sacanagem. Mas se a gente fosse o site que mandem arte dos fãs, mas não mandem não, que a gente vai publicar daqui a 3 anos, né?
E pra terminar, teve a melhor busca de todas que eu vi, que foi essa aqui, ó. O cara procurou a raça Ariadna de Hiller. Ariadna. Raça Ariadna.
Esse é um universo paralelo. Que a gente achava o transexo a raça superior. Né?
Hitler não, Hiller.
Hiller.
Então é isso. É, música? Ah, música pra encerrar?
Oh, o Nazik disse que amizades virtuais já foi, né?
Já foi.
Já foi? Então já foi.
Sim.
É, ele tinha sugerido It's the End of the World, mas será? Tem que ser uma música ruim, né?
Tem que ser, mas essa aí é, né? É o GM. Não é boa GM?
Não, peraí, vai ter outra discussão. Tem que fazer outro podcast de música.
Só do LM.
Música do futuro. Essa vai ser a abertura.
Ah,
é abertura, sei lá, encerramento.
Nasci há 10 mil anos atrás, sei lá. Uma música pós-apocalíptica.
É, sei lá, toca aí a trilha sonora do Mad Max, cara.
Qualquer uma. Decide aí, Nazi. Dá um ok.
Você tem carta branca pra lá colocar.
É quase a mesa de Ouija, né? A gente fala e fica esperando ele responder.
Ah, esqueci de uma, cara. Teve um cara. Olha, essa busca aqui foi também muito boa. Deixa eu copiar e colar aqui.
Estou ansioso.
Cara, que é? Joelma Ciclone.
Essa temporada nova do Flash vai ser louca, né?
Imagina, cara. Joelma batendo cabelo a super velocidade, cara. Joelma Ciclone.
É o Joel Ciclone.
Isso aí tá com cara de corretor também, cara. Digitou Joel e ele completou Joelma. Joelma Ciclone. É, bom, é próxima temporada aí do Flash, né? A vilã.
Então escolhe a música do. Já tem. A Joelma já tem. Pô, aí, já tem toca, carreira toca, solo?
Toca uma da Joelma aí, do Joelma Ciclone.
Se Vira Aí, nova música 2016 oficial. Deixa eu ver aqui.
Aí o Catena, o Nazir disse que vai pedir uma commission do HDR da Joelma. O foda é ela com aquele cabelão, usar um chapéuzinho, né, de panela. Mas então é isso. Chega, né? Se Vira Aí. É boa que a música é meio que um recado pro Nazir também. No final do podcast. É. Se Vira Aí com Joelma Calypso. Ela não saiu do Calypso? O sobrenome dela é Calypso?
Ela saiu do Calypso, mas o Calypso não saiu dela.
Não saiu, é o Calypso.
Joelma Calypso. Olha a difamação vindo aí, né? Processinho.
Então é isso. Fiquem aí com Se Vira Aí da Joelma Ciclone. E até semana que vem. Vai chorar de amor, vai pirar tentando me achar.